Salve, salve, galera! Beleza? Como que vocês estão? Estamos começando mais um Gamecast nessa semana maravilhosa, né, não, Diegão?
Isso
Como
aí.
que você está, meu irmão?
Tô
Passa
tranquilo.
rapidão, eu vou
Com um
jogar.
leve atraso,
Que já
porque
começou, mané.
a nossa placa deu pau.
Caraca, não
De
fala isso
captura.
não, mano. Fala que foi problemas
Mas o
técnicos, cara.
Dogmall e mais dois sorvetes consertaram a placa.
Ah, o bicho é... Mano, se
Ele
você...
resfriou a placa com sorvete
O
e
bicho
ela
é
voltou a
zica,
funcionar.
mano. É fogo,
Então já
mano.
estamos na ativa
Não
de
tem o
novo
Dr.
aqui.
Doliro que fala com os bichos? Ele
Tem.
fala com as
Ele
placas e os
fala
PC,
com
cara.
tudo que é eletrônico,
O
né?
bicho é ninja, mano. Você
É
é doido,
verdade.
mano.
Ele é tipo um ciborgue.
Nossa, mano. E hoje ele tá de parabéns, cara.
Tá.
Ele não faz muitas coisas, mas hoje
Hoje,
ele fez coisa boa.
como dizem as meninas superpoderosas, mais uma vez o dia foi salvo
Pela menina superpoderosa.
pela Dora Aventureira.
Ô, mano, é
Mas é isso.
mancada, cara. É mancada.
Estamos aqui. Obrigado aí por vocês que estão com a gente, estão nos aguardando. Tá vendo aí que o pessoal já tá jogando
Já tá na treta
o
aqui já,
Rio Deira
mané.
TV, já aqui, nós no canal Jogue Play, hoje com a Karina. Karina
Olá.
Cavalcante. Tudo bem, Karina? Do jogo já tá na correria aí? Que posição que
Nossa,
você
tá
tá?
na maior
Eu sou
treta aqui
horrível.
já, mano.
Tá pegando as primeiras jogadas e assim.
É só pra pegar as manhas.
Esse você falou que você jogou, mas faz tempo, né, Karina?
Nossa, faz muito tempo.
Faz bastante, né?
Pensei que
Porra.
só o poderzinho.
O bolinha.
O bolinha? Eu
Ah,
já ia falar que eu
bolinha.
também não sei.
É, eu tava indo no R2.
Então, o bolinha ele solta o poder.
Vai jogando, tá certo.
Daqui é só pra treinar, tá? Eu não tô fazendo
É,
nada.
o aquecimento, é, o
É,
aquecimento,
não
tá
mesmo, porque eu
certo.
tô em sétimo também,
Mas
mano.
aí você pega a manhãzinha mais ou menos. Ah, o Hildo também que joga até
Nossa, você é
sétimo.
louco,
Ah,
tio.
não, eu tô logo atrás dele.
Olha
Ah,
isso.
é?
E
Então tá bom.
agora fica.
Fica a competição de vocês aí particular, porque ali não vai rolar. Você sempre jogou videogame, Karina?
Sim, jogava desde muito nova, então. Joguei bastante. Eu fiz faculdade de design de games,
É
Pô,
mesmo?
da hora.
Caramba, que legal. Ah, então você já manja fazer. Você faz o quê? Desenvolve? Desculpa a minha ignorância. Faz o
Eu
desenvolver.
cursei games, né? Mas
Ah.
realmente não trabalho na área, né? Mas o curso foi todo feito para, acho que todas as áreas de games que envolvem, né? Vai desde a parte de arte, desde programação, roteiro, storyboard. É, eu foquei bastante na parte de arte, então eu consegui trabalhar com design durante muitos anos. É, até hoje eu trabalho com design nos meus trabalhos até de cosplay, do Made Café e tal, né? Que a gente daqui a pouco vai falar mais sobre. Mas eu trabalhei na criação numa fábrica de brindes, também numa outra agência de publicidade. E na parte de marketing também foi o que eu me aprofundei mais. É, não sei programar muito bem, né? Tipo, fazer aqui. E a parte de criação de jogos no geral, roteiro e tal, eu me interesso bastante.
Caramba, que da hora.
Aprendi bastante
Mas
coisa.
você foi bem a fundo, né, no que vocês estão falando. Não é só superficial, tipo, criar o jogo, né? Tem todo um
Tem curso de
trabalho, né?
games que vai para um lado de mais técnico, mas o curso que eu fiz era faculdade de bacharelado, aí eles pegam tudo. Meio que a ideia é você se formar para você abrir a sua empresa de games e contratar os profissionais especializados para cada segmento ali.
Ah, entendi. É, porque aí fica você, mais que você saiba de tudo, vai ter quem vai focar
Sim.
em certas partes, né? Tem mercado no Brasil assim para gamer?
Olha, eu acho que
Para essa
agora tá
área?
crescendo bastante.
É.
E tá nós.
Para desenvolver mesmo assim o game?
Sim.
Desenvolver e criar mesmo. Porque a gente normalmente vê os jogos que a gente tem muito vem de fora, né?
É, tem. É assim, os mais famosos, né? AAA para console, vem bastante de fora. Mas o mercado indie tá crescendo muito, né? Tem muito jogo indie que tá famoso por aí. E jogos brasileiros que estão tendo destaque. Né? No Brasil, acho que é mais questão de advergame, jogos para propaganda, mas tá crescendo bastante.
Talvez mais para celular, não sei se envolve, se já
Sim.
tá já incluído na
Mobile
conta
também.
já, né? Que cresceu bastante, né? Puxa um pouquinho, Karina, para você. Ele. Aí.
Assim, tá bom?
Assim, tá bom.
Aí.
Aí já deu um ganhozinho. Agora é nós dois. Agora nós vamos disputar quem vai ficar em último, tá bom?
Desculpa se eu tossi um pouco ainda. Essa semana eu peguei uma tosse, mas então vai sair algumas.
Não, tá
Não, não esquenta
tranquilo.
a cabeça não, pô. Pode ficar sem
A
nada.
gente é obrigado a ouvir a voz do
Passaram.
Rio?
Né?
Não,
Tá de boa. Não esquenta a cabeça
isso
não.
aí tá tranquilo. Pode ficar tranquila.
Aí, já começa aí. Ó, vai lá mudar a pista lá, ó. Já
Vamos
coloca outra
lá.
pista. Ou pode ser a mesma pista.
Vamos outro
Eu
pra
quero
ver.
que você explique um pouquinho o seu visual.
Então, gente, eu estou de maid, né? Pra quem não conhece o que é uma maid, é. Ah, vamos. Pode ser essa,
Certo.
Essa foi a mesma que nós
É a
estamos
mesma?
jogando,
Como é que eu vou? Peraí, deixa
né? Ah, é a
eu
mesma?
voltar.
Nossa, não
É, aí, ó.
reconheci o
Isso.
cenário, não.
Aí, ó.
Pode ser essa, então.
Aqui, peraí. Ah, vamos nessa aqui.
Uma fácil.
Essa aqui, lembrou.
Então, Made é... muita gente confunde, né, com lolita, com moda e tal, mas é como um uniforme de trabalho, né? Um uniforme de... inspirado na roupa das empregadas francesas lá do século XVIII, né? Parte vitoriana. Melhorzinho? Ah, tá. Beleza. Então, é inspirado na roupa das empregadas francesas, vitorianas, né? E foi muito colocado a moda kawaii, moda J-fashion do Japão. E aí começaram a fazer lá no Japão uns restaurantes, cafés, com as atendentes tendo esse visual. Porque a ideia era fazer uma simulação de uma mansão, onde os clientes são os donos dessa mansão. E as pessoas que estão lá atendendo, as maids no caso, né, estão ali, tipo, servindo o dono, né, da mansão que elas trabalham, né? Mas aí tem todo, tipo, vamos dizer, um teatrinho ali, né? Tem todo um universo criado pra tratar a pessoa como mestre e mestre, elas chamam, né? Goshujin-sama, Ojo-sama. E lá no Japão isso se tornou muito popular, essas cafeterias, né? E eu tô com esse visual porque eu tenho um café desses aqui no Brasil, né? Então a gente trabalha como maid nos eventos. E também tem a parte masculina, né? Tem os mordomos, que são os butters, né? E isso é muito popular nos animes, né? Muita gente conhece, que só viu em anime, nunca viu pessoalmente, né? Ou não sabe que existe esse tipo de café no Japão. Mas é bem legal. E lá no Japão tem várias franquias, né? Muito popular, tem vários estilos diferentes também. Né? Até como eu mencionei que tem o dos butters, né? Tem... alguns são focados mais no público feminino, né? Que os atendentes são masculinos. Ah, os maid cafés, né? A maioria do público lá é masculino. Mas aqui o nosso é misto. Então, a gente tem tanto mordomos quanto maids. E o público que vem é tanto meninas quanto meninos, famílias, jovens, né? A maioria é, tipo, jovem adulto, geek, né? E otaku. Mas é frequentado por vários tipos de pessoas, assim, crianças, adultos, famílias, então...
Entendi. É bem variado. E assim como no cosplay, é mais do que só se vestir, você entra no personagem quando você tá...
Também, é.
Tem toda a composição
não,
ali.
Mas não 100%.
Não 100%?
É, porque o que a gente percebeu é o seguinte... o que a gente percebeu é o seguinte... lá no Japão... as maids, elas ficam 100% dentro de um personagem, isso acabou sendo um pouco distante. Tipo, você não consegue criar uma conexão quando conversa com as pessoas, né? E eu vi até brasileiros que foram pra lá que deram esse feedback, assim, que não era tão legal por causa disso. Porque ficava um negócio meio engessado, meio forçado,
e
né?
E aí você acha que pode envolver um pouquinho da cultura também, né?
É, vai da cultura.
Porque aqui nós acaba sendo, no Brasil, acabamos sendo um pouco mais calorosos
isso,
na recepção, na
também.
Conversa.
É, que lá tem várias regras, né? Lá não pode ter... não pode ter contato físico com as maids, não pode tirar foto com as maids, não pode pedir rede social, nem nada, né? E dependendo é importante também, né, essas regras de segurança. Mas é uma coisa muito separadinha, assim. Quem é a maid na vida dela dia a dia, de quem é ela dentro do café. E aqui a gente não tem tanto essa diferenciação, né? Porque normalmente a gente conversa com o público do jeito que a gente é normal, né? Cada uma tendo o seu jeitinho, sua personalidade, né? A gente conversa de boa com as pessoas. E na hora de entregar o pedido, né? De entregar a bebida ou a comida, aí sim a gente faz uma interpretação. Aí a gente faz assim, entra no personagem, faz um teatrinho ali pra galera e faz essa interação mais específica. Pra não ficar 100% ali fora, né? Mas também não ficar chato de ficar distante.
Faz uma mescla ali e vai fazendo, usando de bom senso, né?
Assim. E assim o pessoal gosta bastante, porque...
aproxima, né?
Cria uma conexão. A gente consegue também ter muitas amizades com o público, né? O pessoal gosta de interagir mais com as maids ali fora desse assunto, só 100% maid café ali, né?
Isso. É porque quem vai, tudo bem, quer vir falar porque uma vez só, mas pra vocês, ele tá toda hora falando a mesma coisa, cansa, né?
Assim,
é bom vocês fugirem um pouquinho do assunto.
Ah, mas,
né?
Mas é um trampo normal, né?
É que é muito variado também, né? Tipo, não, a gente nunca tem um discurso pronto que fala o tempo todo a mesma coisa.
Você bola tudo na hora?
Ah,
vamos falar essa fala hoje.
Não, tem coisas que são que são sempre as mesmas, né? Aí, até exemplificando, eu consigo explicar um pouquinho melhor. Porque, por exemplo, quando a gente vai entregar o pedido para a pessoa, é feita uma magia para a comida ficar ainda mais gostosa. E essas magias são gestinhos e palavras que a gente fala para ficar fofo, né? E fazer essa magia junto com a pessoa que está consumindo. E nessa hora, a magia ela tem meio que um padrão, mas dá para variar também. Então, a gente fala normalmente, né? Faz o coraçãozinho, faz moe moe, né? Bateu no microfone. Faz assim, moe moe. Oishiku nare, que é fique gostoso em japonês. E nisso é um padrão, mas dá para acrescentar mais coisas ali. Dá para fazer, por exemplo, você tá com um grupo, aí você pede pro grupo inteiro fazer junto. Então, dá para dar uma variada e interagir mais com o público de acordo com a situação, né? Mas essa é uma fala meio padrão. Só que tem outros jeitos improvisados.
Você conseguiria, por exemplo, agora simular como você faria esse atendimento, você me servir? Daria para fazer? Consegue? Pode fazer? Pode largar o controle. Se der.
Não, mas aí eu vou te explicar outra situação que a gente tem também.
As maids, se você começou a falar, eu fiquei curioso, mas deve ser legal.
Porque, assim, as maids, o geral, o comum, é que elas sejam fofas, né? Atendimento kawaii, né? Que é a parte mais fofinha, né? De que nem personagem de anime, assim, gentil e tal. Só que existem variações de maid cafés em que as maids tratam os clientes de forma diferente. Então, tem um que as meninas só tratam meio brava, que é o maid café Tsundere, né? Que existem aquelas personagens no anime que ela gosta do personagem principal, mas ela fica com... Tipo, fingindo que não gosta, né?
A
ela
Buma. Faz a...
É, também, sabe? A Asuka de Evangelion, ela tem muito disso, assim.
É mais...
Tem alguns animes bem clássicos que tem esse padrão de personagem e se repete em vários outros. E faz aquela carinha, assim, com o braço cruzado e tal. Então, esse Tsundere é muito popular. Tem um outro tipo que é Yandere, que é aquele tipo, sabe a Yuno do Mirai Nikki?
Não sei se você não conhece. Não, esse não conheço.
É um anime em que a menina, ela é a namorada sinistra do cara. Então ela, todo mundo que se aproxima dele, ela mata, assim, ela é tipo psicopata mesmo. Só que ela tem essa questão de proteger o menino que ela namora e ninguém pode chegar perto dele, senão ela assassina todo mundo. E aí... O público ama esse tipo de personagem também. Doido, assim. Né? Meio Jinx, meio Harley Quinn, assim, também, sim, né? Então é uma referência mais popular também, né? Uhum. Personagem doida. Só que o que aconteceu? O pessoal começou a pedir da gente fazer essas coisas diferentes. E a gente começou a incluir tantas coisas que a gente tem agora um cardápio, né? Um menu também de atendimentos. Que é, são 12 personalidades.
Nossa.
Então, assim, tem esse atendimento, mas eu posso fazer o atendimento fofinho, kawaii tradicional, né? Que é o mais padrão. E sempre é o que eu indico pra quem vem a primeira vez, pra poder demonstrar, né? Então, como é que eu posso fazer aqui? Eu afasto do microfone?
Pode afastar. Uhum. Tá, de que fica um mais... Vê o jeito que fica certinho pra você fazer.
Vou fazer um pouco distante, mas normalmente a gente fica próximo, né, do mestre que vai servir. Então, vamos lá, né? Vamos fingir que você pediu essa bebida lá, né? Certo. Você é o Diego, né?
Isso.
Tá. Então, a gente normalmente nos eventos chama pelo nome, porque é o jeito que a gente tem de encontrar a pessoa ali, que em evento, né, todo mundo vai, compra a sua fichinha primeiro, né, e depois senta. Então, vamos lá.
Tem que fazer alguma coisa?
Não,
posso...
você tá lá esperando. Tá. Finge que você tá lá, na sua mesinha esperando. Eu vou aqui. Mestre Diego...
Oi?
Ah, você? Tudo bem? Bem-vindo, mestre. Olha, eu sou a Maid Kátia, eu vou te servir. Ah, aqui está a sua bebida.
Obrigado.
Pode ficar, deixa ela aqui, por
deixa
enquanto.
Deixa ela aí.
É. Normalmente a gente também faz um desenho na bebida. Qual desenho você gostaria que eu fizesse?
Um desenho faz uma estrela.
Uma estrela. Vou pegar o controle como se fosse uma cauda, tá? Eu vou aqui. Fiz a estrela aqui pra você, mestre. Ficou bonita?
Ficou muito boa, gostei.
Ah, que bom, mestre. Muito obrigada. Então, assim, só que essa bebida, ela é muito boa. Ela foi feita pelos nossos melhores chefes. Só que ela ainda não tá perfeita. Pra que ela fique ainda mais gostosa, nós precisamos fazer uma magia, tá? Pra que ela funcione, eu preciso que você repita comigo. Pode ser?
Pode ser.
Pode repetir também, por favor, que aí vai ficar ainda mais gostoso.
Ah, mas então, tem um jeito que repite pra ficar ruim? Que eu quero.
Eu vou ensinar vocês. Não, não, deixa gostoso, porque senão depois ele vai falando sua bebida vai ficar ruim, mestre. Não pode. Então vamos lá. Eu vou ensinar vocês E aí vocês vão repetindo comigo, tá? Tá, então bom. Vamos fazer um coraçãozinho. Né? E aí a gente vai fazer assim. Moe, moe.
Moe, moe.
Aí vamos fazer assim com as patinhas. Nhan, nhan.
Nhan, nhan.
Oishi.
Oishi.
Kuna, re.
Kuna, re.
Kyun.
Kyun.
Isso! Parabéns, mestre. Ficou muito bom. Agora você prova.
Vamos ver.
Tomara que tenha ficado ruim.
É, eu acho que ele amaldiçoou.
Ah, eu fiz como...
Se a eu achar que eu posso cuspir por lá?
Não, não pode. Aqui é um ambiente de amor, mestre.
Tá melhor do que estava, tá mesmo, realmente.
Tá bom com a nossa calda imaginária, que fez um desenho imaginário de estrela.
Ih, já tá... veio um pouco da estrela já.
Olha, tá bom. Então aproveite sua bebida e qualquer coisa pode chamar.
Muito legal.
E aí a gente se retira. Normalmente é assim, é um atendimento fofinho, padronizado, assim, e esse é o mais básico, né? Então esse não tem tanto... um jeito muito teatral, né?
Uhum. Então... tem da malvada também?
Tem, tem.
Quer fazer da malvada com Rido
então,
agora?
Tem da malvada... Nossa, tem três tipos, né? Tipo... a tsundere, ela é meio rude no começo, mas depois ela vai ser fofa. Só que tem um...
esse não.
Que é muito popular, muito, muito popular, que é o sádico. E, assim, é até engraçado fazer assim, até em live. Mas esse atendimento sádico, o povo pede muito, assim, porque eles gostam de ser maltratados pelas meninas, pelas maids. Né? Então, se quiser, eu posso fazer.
Eu quero,
mas,
sim.
Mas, assim, você vai prometer me obedecer?
Ah, depende do que você for
não,
pedir.
Tem que prometer.
Em caso, eu obedeço, mano.
Ah, não.
Então faz, pode fazer comigo de novo.
É, esse daí já tá submisso,
tá
já.
Então,
esse quase... já tá treinado, já.
Eu tenho quase certeza que eu vou me arrepender, mas
ele
vamos.
Já tá treinado, já.
Tá bom.
Vai, vamos lá. Como é que eu... mesma coisa, né?
Aí, deixa eu entrar no personagem, porque eu tava muito feliz, muito fofinha.
Deixa eu ver se eu...
pode xingar, mano. Tem que ter okay. Pelo menos uns três.
Eu vou fazer sentada, mas normalmente a gente sempre faz em pé, tá?
Tá
então,
bom.
Vou colocar a postura aqui.
Okay. O que tiver de xingo, você pode mandar.
Tá. Mestre Diego?
Eu.
Ai, credo. Por que você veio aqui de novo? Ai, toma isso aqui, sua bebida.
Ah, gostei.
Não rela ainda. Não bota as suas patas ainda. Eu ainda não mandei. Tá. Só que assim, você veio aqui... atrapalhar o meu dia, estragar o meu dia com a sua presença. Então, pra você merecer tomar uma bebida deliciosa dessa, que nem tá aos seus pés, você vai ter que latir igual o vira-lata que você é.
Como que ela acertou?
Sabia que
como
ia arrepender.
Como que ela acertou, mané?
Só assim eu vou poder tomar
minha bebida. Só assim.
E ela vai jogar.
E olha, você reza pra eu não colocar no chão, pra você tomar igual o cachorro.
Eu acho que seria melhor.
Seria melhor?
Não, não seria não. Seria não, vou latir.
Então tá bom.
Vai, late, cachorrinha.
Todo mundo no estúdio tem que ouvir.
Tamo escutando,
meu irmão. Se não late direito, eu vou mandar seu late de novo.
Todo mundo tem que ouvir?
Tem.
Todo mundo tem que ouvir.
Vai.
Põe os fones aí.
Vai.
Nossa. Você acha bom?
Eu não gostei muito, não.
Tá horrível, né?
Tá.
Bota as patinhas assim, então. Agora sim você late.
Com força.
Bum, bum.
É, aceitável, porque... né?
Não,
aceitável.
É.
Tá bom, toma logo isso e sai da minha frente.
Deixa eu tomar.
É, legal. Essa é bem mais da hora.
É, quando pra quem tá vendo, acho que é.
É engraçado, é muito engraçado,
mas é engraçado.
Porque a gente chega nos eventos e fala assim, e aí a pessoa tá tímida, só que ela quer, né, interagir. Aí a gente chega assim, grita lá pra
meu
cozinha,
caso.
Assim, oh, o pessoal da cozinha tá ouvindo esse latido? E aí o pessoal, não! E aí a gente faz a pessoa latir assim, pra sala inteira, é muito legal.
Mas você pode falar o que der na telha aí, mais ou menos, né? Você pediu pra
sim,
latir, se quisesse pedir pra fazer
não,
outra coisa.
Normalmente nesse sádico a gente pede pra latir. Mas tem gente que fala assim, tem umas pessoas que elas já vieram várias vezes e elas gostam desse atendimento e falam assim, eu quero que você pegue pesado. Aí a gente fala, tá bom, então você vai andar de quatro aqui, você
nossa,
vai...
Nossa, e eles
sério?
Fazem isso, né? De boa.
Você não faz, quer fazer essa não, viu? Pede pro Hudson se jogar daqui.
Mas... nossa, não, nada perigoso. Nada que infrinja a integridade física das pessoas, né? Só uma humilhação verbal e no máximo fazer um teatro ali, né? Também a gente não encosta na pessoa, a gente não pisa, né? A gente não humilha, assim.
Mas você pedir?
Não, não pode.
Joga o um suco
aí,
na minha
assim,
cara.
Tem algumas limitações nas nossas regras, assim, né? Então a gente não faz nada de interação física, né? É, até pra evitar mal entendido de quem tá vendo de fora, né? Porque é evento, né?
Não
família,
vai entender,
tal,
né?
Né? Então
verdade.
Não pode fazer muitas coisas assim, né?
Tem idade pessoa... pra participar dessa brincadeira?
Não, porque todos os eventos são eventos de anime, são eventos livres, né? Se quiserem continuar jogando. Mas são eventos tranquilos, né? Então a gente tem que fazer uma coisa assim, né? safe for work, né, pra todos os públicos. Uhum. E acaba que, assim, quem vê de fora, as crianças que vê, acho engraçado, meu, os caras fazendo papel de bobo lá. Mas é muito divertido, porque o povo adora, assim.
Qual foi a coisa que mais engraçada ou estranha que vocês já fizeram alguém fazer? Além
disso daí. Além de mim.
É, além do Diego. Não, isso do Diego aí. E ainda andar de quatro no barato.
Ah, não, é, mas é mais isso. Coisa mais acho pesada que, isso? A mais pesada foi isso mesmo. As pessoas falam assim, ai, mas eu quero muita humilhação. Eu falo assim, ah, então tá bom. Então você vai dar uma volta aqui na sala inteira. Que normalmente a sala, né, o espaço do evento é uma sala de faculdade, de escola, né? Então a gente fala assim, então vai lá, vai andar pra todo mundo ver você ali se humilhando.
Vai andando e ainda banando o rabinho. Ainda.
É, e latindo, para um pouquinho, levanta as patinhas lá. Meu Deus do céu, cara. Esse é um bem popular, né? Mas a maioria, assim, a maioria dos outros são bem fofos, né? Os outros 12, tem alguns que são bem agitadinhos. Um bem legal também, que a gente gosta de fazer, é o Genki. Genki é quando é um personagem, tipo, super animado. Aquele personagem que é esportista, que adora fazer uma festa. Sim. Então, o que a gente faz? Quando alguém pede esse, a gente para todo mundo. A gente chama todo mundo que tá no espaço. E aí, a gente fala assim, ó, oh, todo mundo aqui, agora junta, vamos fazer. E aí, faz assim, tipo, aquelas... Faz, eu esqueci o nome dessa pose, né?
A do...
Dab,
do
Zen, né? Bolt, é, lá. Dab, assim, né? Faz um dab, assim. Faz uns polichinelo e todo mundo grita junto. Pra que o atendimento de uma pessoa seja feito. Então, a gente para todo mundo. Tipo, pode ser o grupinho dessa pessoa que tá junto, né? Os amigos dele. Mas a gente para os outros grupinhos também. Quem tá sozinho, todo mundo se junta. Todas as mentes e fazem, assim. É muito legal, né? Acaba com a voz dos meninos, mas é muito legal.
Mais vale.
Normalmente, a gente pede pra um dos meninos fazer, né? Que aí eles conseguem gritar, assim, e falar... Ô, oh, galera, vamos juntar aí! Né? Então, é bem divertido.
Mas bem... Tem que tá bem animado, né? Tem que tá tudo... É. Onde fica o seu café?
Por enquanto, ele fica nos nossos corações, que é o que eu falo, né? Mas ele vai ficar na Liberdade.
Na Liberdade.
A gente começou em eventos em 2014, né? Então, desde então, nós trabalhamos só em eventos por São Paulo, Grande São Paulo, né? Aqui em Guarulhos a gente participou, em Santos, Litoral, Guarujá, Sorocaba, né? Algumas cidades vizinhas a gente ainda consegue atender, mas a maioria em São Paulo mesmo. E foi isso, né? Esses anos todos, né? Foram 6 anos de trabalho aí direto até a pandemia chegar. A gente deu essa pausa, esse hiato, né? Todo mundo teve que ter esse hiato nesse mercado de eventos. E depois a gente conseguiu abrir um lugar, né? E aí esse lugar tá reformando, né? Então muito em breve vai ter lá na Liberdade mesmo.
Muito fixo, bom, né? Legal.
É um lugar fixo. Mas a gente vai continuar em eventos ainda também. Então a gente vai... Felizmente a gente tem uma equipe bem grande, porque as maids se revezam, né, pra participar. Nós temos um evento próprio também, né? A falta de ter um lugar físico, um lugar fixo. O pessoal queria algo mais específico, uma experiência mais imersiva, então a gente começou a fazer o Maid Café Day. E a gente fazia 2 edições por ano, né? Começou em 2016, quando a gente já tinha 2 anos, e foi fazendo assim, tipo, no... uma no começo do ano e uma sempre no Halloween. Então a gente fazia essas 2 edições e fazia como se fosse um buffet, era uma associação japonesa, pegava assim, então o público tinha um lugar sentado o tempo todo no evento. Então é como se eles estivessem num restaurante temático mesmo, o tempo todo, o dia inteiro, com atrações no palco rolando, lojinhas numa parte de fora, tinha games também, tinha teve arco e flecha, teve airsoft algumas edições. E aí eles podem ir pedindo as comidas enquanto isso, né? Curtindo as atrações, né? Então foi
tudo
bem legal.
Tudo temático, né?
Tudo temático. Foi um evento bem grande que a gente fazia. E eu não sei se a gente ainda vai voltar com ele ou não, porque agora, né, o lugar fixo, ele supre essa demanda. Mas tem muita coisa que a gente fazia no evento que não dá pra fazer no fixo, que também não dá pra fazer em evento de anime. Então, talvez mais pra frente a gente volte, né? O público quer, né? Mas vai depender muito da nossa disponibilidade. E a gente tem uma equipe bem grande, então dá pra revezar, dá pra pegar e fazer,
né? Conseguir
dois, né? Ter o lugar fixo e ter os eventos também. Só que agora os eventos vão ser uma experiência extra, uma experiência a mais, né? Então, né, vão ter suas diferenças ali também, principalmente de cardápio, né?
E o que costuma se servir, né, nesses cafés, além do café?
Ó, nos meios de cafés japoneses, eles servem bastante comida, refeições, tem drinks até alcoólicos, né? Então, eles servem um prato muito comum, que é o omuraisu, que é um omelete de arroz. É um omelete recheado com arroz, que aí a maid desenha com ketchup, né, no omuraisu. Ela faz um gatinho, alguma coisa assim. E servem alguns outros pratos japoneses. como nós trabalhamos em evento, nunca é praça de alimentação, etc., a gente foi adaptando para coisas que ficassem viáveis ali. Então,
prática,
a gente tem,
né?
Não é assim, lá é meio de café, mas tem viés muito restaurante. Mas lá no Japão tem isso, né? Tudo que é café temático é restaurante, na verdade. Mas o nosso é mais café mesmo, mais cafeteria. Então, a gente pegou... Eu inventei ali umas receitas. Eu nunca fiz curso de barista, nunca fiz nada disso. Mas inventei umas coisas ali para fazer bebidas parecidas com do Starbucks. Então, a gente faz os frappuccinos. São bebidas geladas com leite, gelo, café, chantilly. E o sabor da preferência da pessoa. Algumas vão café, outras não. Mas as que vão, a pessoa pode pedir para tirar também, que tem muita gente que não gosta. Então, a gente tem bebida de morango, de ovo maltine, de Nutella, de chocolate... E tem algumas de frutas também, que elas têm uma decoração mais especial. É fruta com leite, essas no meu café, né? Que tem de framboesa, que é com tema de unicórnio. Aí a gente decora igual um unicórnio. Aí tem a mermaid, que é de massa verde. E é tema de sereia, né? E tem o estelar, que ele é de amora, né? E aí tem tema de estrelinhas, assim, universo. É, então, a gente tem essas bebidas que a gente faz essa decoraçãozinha. É o que eu tinha simulado pra você com um desenho no copo, porque a maioria das bebidas que não tem um chantilly, um topping em cima, a gente faz esse desenho da maid, porque tem esse costume ali no Japão de fazer o desenho no prato, então a gente deu essa adaptada pra fazer o desenho na bebida. Né? E normalmente é uma coisinha simples, assim, uma estrela, um coração, um gatinho, né? As pessoas pedem coisinhas assim. Tem gente que pede pra escrever o nome, é legal, né? Também a gente escreve, né, às vezes em japonês também, né? Dá pra escrever, fica bem fofinho. E aí, o nosso forte são essas bebidas.
Com os desenhos.
É, com os desenhos ou com alguma decoração temática
é bastante,
em cima, né?
Né, bebida que vocês...
É, essas coisas.
Vocês estão aceitando desenhistas lá? A gente tem
só desenhista específico de bebida?
É, a gente tá querendo mandar um pra vocês lá, se vocês quiserem fazer um teste lá.
Pode ser.
Muito bem. É, vocês têm que ficar com ele. Ele vai fazer o teste
mas
lá.
Mas tem que fazer a magia também, então tem que ser.
Ah, ele faz a magia, vestir várias magias ele faz.
Por favor. Ah,
então tá ele bom. Adora se vestir isso daí.
Tá bom.
Ele vai ficar legal até numa roupinha dessa, vai ficar da hora.
Mas aí o nosso forte são as bebidas, mas tem bebida quente também, né? Nos eventos a gente faz com o Dolce Gusto. Né? Então, todas essas bebidas assim, práticas de cápsula a gente faz dessa forma. E uma muito legal que o pessoal gosta muito é a limonada rosa. Né? Porque tudo é com leite, aí o pessoal quer fazer uma coisa mais refrescante, a gente faz a limonada rosa também. E os docinhos, aí a maioria das vezes a gente não vende salgados, porque tem praça de alimentação no evento, né? O pessoal deixa pra almoçar, comer lá, e depois comer um docinho no meio de café. Então, normalmente é bolo, é biscoitinho, é brigadeiro.
Mesmo, né, já combina mais o doce, né, também, né?
É. Às vezes a gente leva os salgados também, sanduichinhos, torta, né? Mas nada muito complexo, né? Coisas sempre prontas, fechadinhas, né? E aí essa parte de alimentação é tudo terceirizada, tem uma doceira que faz pra gente, né?
Essas partes de comida, café, tudo.
Aí a gente leva tudo fechadinho, já embalado, né? Só pra vender no evento. E as bebidas é que a gente vai fazendo na hora. Então, é sempre muito...
Prático, né?
É bem prático, mas a fila é grande.
Porque tem que ser...
Tem que ser rápido,
ainda,
né?
Ainda tem a entrega, que é praticamente um capítulo, né? De um anime.
É, mas aí é tudo separado, né? O pessoal da cozinha vai lá trabalhando, fazendo bebida sair. Aí, enquanto vai saindo, tem várias maids pra atender, né? Então, até por isso, por ter essa variação de personalidade, né? Que nem eu fiz aqui a fofinha, eu fiz aqui a sadística. A gente não tem 12 meninas e cada uma faz um, né? Então,
todas têm que saber fazer todos.
Todas têm que saber quase todos. Às vezes, tipo, eu não gosto de maltratar, a menina fala, né? Tipo, aí a maid, tipo, não me dou bem com isso. Beleza, aí passa pra próxima, né? Vai muito também da afinidade, a gente não obriga ninguém a fazer nada, né, e tal. Mas pra quem gosta e quer saber todos, né, eu falo, esse daqui eu não tenho tanta prática, né? Às vezes a gente vai em dupla também pra ensinar, né, quem tá novo ali. E a gente vai fazendo assim. Então, tem várias maids, a maioria da equipe são pra atendimento. E aí sempre fica mais uns dois na preparação das bebidas, um fica lá fazendo as fichas no caixa. E a gente deixa um sempre na fila também pra organizar, explicar pro público como é que é, já mostrando o cardápio, né? Então a gente tem todo esse esqueminha, assim, né?
Já pra se familiarizar, né? Porque como tem vários atendimentos, né? A pessoa tem que saber como que é o lugar, né?
Sim.
Você tá nesse projeto desde o começo ou você entrou
nele? Sim,
eu que criei. Você que criou esse projeto? Como que você teve essa ideia?
Nossa,
você viu em algum anime?
É uma pergunta.
Falou,
muito engraçada.
Mano, vou fazer um negócio doido desse aqui e ver se dá certo. Gosto de maltratar a galera e vou maltratar todo mundo.
Porque Isso é muito interessante, porque eu não sabia que existiam meio de cafés no Japão.
Eu também não sabia, que nem o que
eu descobri
isso.
Através de outros meio de cafés brasileiros, curiosamente. Minha irmã viu, ela viu que tinha em outros eventos de outros estados, né? Em São Paulo, na época, não tinha. Né? Teve, mas na época que eu vi, não existia mais. E a gente viu e falou, meu, o que é isso? Esse café fofinho que eles fazem em eventos de anime. E eu tava querendo fazer alguma coisa pra participar mais desse meio. Eu fazia cosplay, eu já ia nos eventos. E eu participava, assim, uma vez por ano e tal, né? Mas não conhecia muitas pessoas. Eu queria fazer algo por hobby mesmo, pra ficar mais por dentro ali. Aí, fui conhecer um pouco mais, né? Ver do que se tratava, eu pesquisei, vi que era super legal. Eu falei, poxa, não tem isso em São Paulo, né? Na época já tinha acabado o que tinha. Só que acabou que eu descobri que tinha um que surgiu, assim, tipo, um mês antes de eu ter essa ideia de fazer o meu, né? Mas foi meio que simultâneo ali. E aí eu fui ver como que funcionava pra montar o café num evento de anime. Aí eu fui e falei com a organização do Anime Fest Tabuão. Foi o primeiro evento que a gente participou. E eu não sabia como que funcionava, não fazia ideia, assim, se tinha que pagar pelo espaço, né? Como é que funcionava. E ele explicou, falou assim, ó, a gente tem espaços temáticos, a gente cede esse espaço pra galera que vem fazer as atrações e vocês podem fazer a atividade de vocês, né? E aí tem, fiquem à vontade, só me passa, assim, uma lista certinha do que vocês vão vender, como que vai funcionar, o que vocês oferecem. E aí, beleza, isso faltava um mês pro evento. E eu fui, assim, só tipo, me informar. Mas, na verdade, ele falou assim, não, tá aprovado. Aí eu, então tá bom, então tá aprovado, tem que correr atrás, tem que fazer. Nossa, e nosso primeiro evento foi assim, tipo, pobre de marré, marré, marré. Foi muito, muito capenga. Mas foi
porque
muito
você teve que arrumar mais uma galera, né?
E um mês, né?
Você é meio
foi
difícil,
aí,
né?
Aí, o que aconteceu? Eu chamei minha família. Foi eu, minha irmã.
A cobaia, né? Família sempre
foi
a cobaia,
eu, meu ex-namorado, que tava comigo na época, minha irmã e o namorado dela. E aí eu chamei as amigas da faculdade, tinham duas amigas da faculdade que foram, mais uma amiga do cursinho da minha irmã, então foi assim, pessoa próxima. Aí, de última hora, eu chamei minha mãe também, minha mãe foi, também se vestiu. E a maioria das meninas não tinha uniformezinho, assim, né? E aí elas colocaram um vestidinho preto e a gente fez um aventalzinho, assim, com tecido TNT, assim, um negócio super, assim, simples, simples, simples. Não tinha decoração nenhuma.
Mas já passava
assim,
a ideia, né?
E aí, não tinha decoração nenhuma, não tinha nem transporte. Eu pegava o carro emprestado do meu avô. E aí, o meu ex, ele vinha lá de Ourinhos, que era a cidade que ele morava. Aí, ele vinha de madrugada, chegava em São Paulo cedo. A gente ia pra casa do meu avô, pegava o carro emprestado, ia pra minha casa, carregava o carro e ia pro evento. E aí, montava tudo e tal. Aí, terminava o evento, ia devolver o carro, né? Descarregar o carro, depois devolver, depois ele ia embora pra cidade dele. E era uma loucura, era assim, trabalho. A gente começou assim, mas no primeiro evento o público já adorou.
É diferente,
né? Eles acharam muito legal, porque nós éramos muito receptivas, a gente chamava, assim, a gente fazia brincadeiras também, a gente fazia uma brincadeira que era de competições entre as mages e o público, joguinhos, e o pessoal adorou, assim, achou super interativo, né, era bem baratinho também, né, pra tomar alguma coisa lá. Até
você ajudou mais um monte de gente a conhecer, né, que não conhecia.
O que mais a gente fazia era ficar explicando o que era um meio de café pras pessoas, era mais que a gente fazia. A gente nem fazia essa magia na hora de atender, porque às vezes era muita informação, então a gente foi introduzindo as coisas aos poucos, e aí foi melhorando, foi aumentando. Aí, desse primeiro evento, a gente já foi chamado pra um próximo, nesse próximo já teve outros organizadores que viram e já chamaram a gente. Então tudo a gente foi dando upgrades. Fomos melhorando na decoração, nos uniformes. E aí a gente já chamou recrutamento de equipe. A gente postou lá nas nossas redes, colocou assim que a gente precisava de pessoas. E aí vieram pessoas para trabalhar com a gente. Muitas estão até hoje, muitas já passaram, saíram, mas são nossos amigos até hoje, né? Então isso é muito legal. E até hoje tem, tipo, mas tem gente querendo entrar pra equipe, mas a gente não tem vaga, não tem nem como colocar
tem fila
mais
de
gente.
Espera,
tem. Tem que dar espera, provavelmente. E aí foi só melhorando, né? A gente mudou bastante o visual também das coisas, né? O design. Nossos vestidinhos eram mais padrão preto e branco, né? Um padrão, assim, um pouco mais clássico. Mas a gente foi puxando mais pro kawaii cada vez mais, fazendo as coisas mais coloridinhas, mais otaku, assim, bem mais anime mesmo. E aí, esse uniforme a gente usou por muito tempo, esse daqui que eu tô, né? E agora vai ter um uniforme novo, né? Então, a gente tá criando um próprio, né? Então, é um design exclusivo nosso, que não tem pra vender em nenhum lugar. E vai ser, assim, tudo adaptado. Não, eu exatamente não. Eu dei algumas ideias de algumas coisas que eu queria que tivesse no design do uniforme, né? Tivesse algumas coisas que lembrassem esse que a gente usou por muito tempo também. E quem tá criando é a minha sócia, né? Nós somos uma equipe que tá abrindo, né? A empresa mesmo. E a minha sócia é a Lumi, que tá criando. E ela é maravilhosa na costura, assim, ela manda muito bem. E então ela tá fazendo todas as roupas pra equipe. E as roupinhas, elas vão ter... elas vão ter uma funcionalidade que vão ter tamanhos que as pessoas podem usar tranquilo. Então a gente vai empresta pra quem for trabalhar no dia, né? Então se a menina for um pouco maiorzinha, um pouco menorzinha, um tamanho M, não tem problema, vai servir, vai ser ajustável, assim, né? Então a gente tá fazendo várias coisas novas, assim, pra upgrades, assim. Nossa, quem vê a gente em 2014, como começou... Né? E tem público que conheceu a gente lá, né? Nosso primeiro eventinho que tá até hoje vindo nos eventos com a gente. E eu falo pra essas pessoas, eu falo assim, nossa, eu adoro que vocês vieram quando tudo era mato, sabe? Era realmente assim.
Pra ver evolução, né?
As orelhas, tem alguma coisa a ver ou é só uma coisinha a mais, as orelhas de gatinho?
Essa daqui especificamente é mais pra raposinha, né? Mas eu tô usando ela porque meu cabelo tá mais combinando com essa cor. Mas nosso uniforme, todo mundo vai ter orelhas de gatinho. Porque o nosso logo é um gatinho que é um baúzinho, né? Então, o logo do Chest of Wonders, né? Chest of Wonders é um baú das maravilhas, né? E a gente fez um baúzinho em formato de gatinho. Pra você sempre remeter nessa cultura kawaii, as coisas fofinhas. Né? E nossa comunicação visual tem bastante coisa de patinha, de carinha, assim, de coisinha assim. E tem bastante coisa também nos atendimentos, que é fazer o nhan-nhan, tem bastante trejeitos de gatinho. É uma coisa muito popular nos animes, né? Ter essa mistura de garota-gatinho, né? E a gente colocou nos uniformes, né? As orelhinhas, né? E o laço também do avental, ele vai ter a cauda de gatinho, né?
Todos.
Todos.
Não tem nenhuma exceção. Ah, não gosto do rabinho, vai ter que usar o rabinho.
Ah, não, pô, o rabinho vai ser parte do avental, ele já é junto, né? Vai ser amarrado.
Então não tem nem como tirar.
mas as orelhinhas vão ter em todos, sim, né? Tipo, tanto pros meninos quanto pras meninas, né? Vai ter no uniforme de todo mundo, né? Todo mundo acha muito fofo, né? Então é uma coisa que agrega
bastante. Dá um toque a mais, né?
Muito da hora.
No visual, né?
Vamos jogar mais uma. Enquanto isso, dá um salve pra galera que
deixa tá chegando. Deixa eu mandar um salve pro pessoal no chat aqui.
Vou dar só um salve aqui especial aqui, ó, da hora. Muito obrigado. Que cadê? Maria Leomar da Silva. Oi, Hildo. É minha mãe. Valeu, mãe. Brigadão. Tamo junto. Acho que fez uma conta só pra me dar um oi.
Mas não foi um oi muito especial, porque foi você, né?
Oi, Hildo. Né? Valeu. Não, era
que deu pra mim. Não, o dela foi especial, mas assim, você ter dado de volta não foi
não,
muito,
valeu, né? Mãe. Brigadão. É minha fã número um, né? De vez em quando ela manda um abraço pra você. Ela fala, manda um abraço pra aquele besta que eu conheci lá.
mesmo.
Você viu ele uma vez e já sabe?
Ah, já vou logo, né? Eduardo Cavalcante.
Ai, aqui, meu pai!
Ela fala da família aqui.
É a família.
Mandando um aê.
Beijos, papai.
Salve, Eduardo, bem-vindo aí. Ah, aquele falou que não tava ouvindo, mas já foi. Teu Bimo Wave.
Bimo Wave é minha irmã.
Isso, sua irmã.
Bimo Wave. Não, é o Jote, não, né?
Não, Bimo é do Hora da Aventura,
eu
né?
Eu tô brincando.
Da Hora da Aventura.
Eu tô brincando. Sim. Você quer o Red Hot cantando aí?
O Marcos Albuquerque. Salve,
é um dos
Marcos.
Dos nossos mestres.
É um dos quê?
Dos nossos mestres, nosso cliente ali.
Ah, os clientes são mestres, sim, né?
Da hora.
Sim. Sérgio Botarelli.
Salve, salve, Sérgio
Botarelli. Ah, o Sérgio mesmo, olha, mandou aqui. Tamo que gostou junto da orelhinha.
Ah, obrigado.
O Sérgio é narrador.
Tá,
faz as transmissões dos jogos.
Vou falar uma coisa pra ele também, porra, Sérgio, tá difícil.
Se o pessoal mandar perguntas, né, aí se for alguma coisa que eu precise responder, vocês me avisem.
Não, a gente pode deixar. Vai, pode, não esquenta a cabeça, não.
Pode,
Botarelli, tá difícil aí narrar o jogo do Timão, hein? Meu Deus,
ó, inclusive,
céu,
tem até uma do Sérgio pra você, ó, do
tá
Sérgio
louco,
Botarelli.
Bicho.
Mas, Karina, o Japão é o país que você mais deseja visitar, se é que já
atualmente
não fez?
Atualmente, sim. Eu não visitei, minha irmã visitou. E foi muito legal, porque ela foi no meio de café lá. Né? Mas eu ainda não tive a oportunidade de ir pro Japão, né? Espero poder ir.
Porra, assim, ela foi, nem eu te não, levou não... nem na mala.
Não, não deu. Não
um
deu
cosplay ela... de mala, fazia uma malinha, ficava
na lá. Na época, é, assim, né? Ela tinha dinheiro e eu não tinha. Então, né? Cada um foi juntando para suas viagens.
Agora mudou,
né?
Agora dá para você ir e ela vai ficar.
Não, assim, é, quem sabe se ela quiser voltar, se tiver oportunidade. Mas agora eu sei que eu não vou conseguir viajar tão cedo, né? Porque abrindo um café é comércio, né? Então vai ser muito difícil. Mas as coisas se ajeitando, a gente conseguindo se organizar ali, a ideia é que a gente se reveze ali entre a equipe para que a gente possa sair, viajar também, aproveitar os frutos do nosso trabalho.
Com certeza, né? Isso mesmo. E outra, vai ser uma experiência cada lá e trazer cada vez uma coisinha, sim, né?
Mais um café de lá.
A minha irmã, ela foi no meio de café de lá, que era, não era um daqueles maiores franquias e tal, né? Mas ela foi num muito bonitinho, que ela conseguiu conversar com a menina, trocar umas experiências.
E ela manja falar em japonês ou
não,
fala
ela,
inglês?
Não, ela foi justamente com amigos que falam, né? Amigos que falam fluente, né? Um era descendente, o outro morava lá e tinha vindo conhecer o Brasil fazer intercâmbio. Então ela foi com esses dois e aí fizeram essa tradução.
Ah,
assim,
né? Mas vocês sabem um pouquinho, que né? Sabe, que vocês então. Escrevem, né? Vocês têm uma boa...
É, a gente fez um pouquinho de curso, né? De japonês. O meu outro sócio, que é o Johnny, ele é descendente de japonês. Ele é japonês nascido, né? Só que ele veio pro Brasil muito novinho.
Meu Deus do céu.
E ele é fluente, porque ele fala em casa e tudo mais, né? Então, né? Já vai começar aqui.
Já, Ju. Não avisa não, não avisa não, deixa.
Não, eu podia ganhar essa.
É. Ah, igual todas, que eu
podia
nem tô ganhar, ficando,
não,
nem
né?
tô
podia
ganhando.
Podia só não ficar em último.
A minha meta é só não ficar em último mesmo, porque eu não tô ganhando nada.
Catiano aqui, salve Catiano.
Salve Catians.
Mandou aqui um monte de risada e mandou assim, Catians. Jesus amado, melhor corte desse canal. Diego Latino, vem meu dia.
É, mas ele late normal aqui,
eu
pô.
Eu não esperava essa,
nossa,
viu?
Agora vocês aguentem.
Ele já late normal.
Tô ferrado,
É porque ele não fica aqui, mas o geralmente...
Era pra ser o Rildo, né? Mas ele correu.
Arregou. Besta. A próxima, você vai lá no café e você vai fazer.
Não, eu vou pegar da menininha a bozinha lá e já era. Eu vou pegar dessa daí.
Quer
não.
ser bem tratado.
Né? Ah, lógico, mano. Já basta a vida me maltratar.
Mesmo ele não merecendo, ele pode ser bem tratado?
Ah, vai do que ele escolhe,
aí,
né?
Aí, viu, Marela? Então... Você escolhe.
Você escolhe antes.
Você é bem tratada, a vida
não,
tá
mas
mal tratada.
Tem gente demais, que às vezes pega e faz pros amigos, né? Fala assim, olha, atende ele desse jeito e tal. E as pessoas querem fazer uma sacanagem. Aí, e querem pedir pra... Olha, caiu. Querem pedir pros amigos serem atendidos assim. Mas aí, o que acontece? A gente fala assim, não, né? A gente não deixa. Porque que, se a gente chega maltratando a pessoa e a pessoa não entra na brincadeira...
Não sai,
aí não
né?
tem ordem. Fica esquisito, né?
Fica muito difícil para as maids interagirem. Então, tudo tem que ser... Tipo, tem que entrar na brincadeira, né? Tem que ser consentido ali. Verdade. Tem que estar no espírito, né? Seja para fazer a magia fofinha mesmo. E tem gente que nem isso consegue, sabia?
Tem pessoa... gente que chega e fala, não, só me dá um café, não precisa fazer nada, não.
É, tem. Mas aí a gente tenta dar uma incentivada e fala, não, mas olha, faz parte, né? Você só repetir e tal, né? É, mas às vezes vem alguém que só quer um cafezinho mesmo e tal, né?
Só fica um pouco, às vezes, a primeira vez, fica um pouco com vergonha, né?
Mas não é obrigatório, mas a gente tenta incentivar e explicar. É, e eu acho que faz parte, né? Faz parte da experiência. Então... Não tem muito.
Já assistiu o Naruto e não quer ver mais.
Por que não fazer? Às vezes a pessoa tá com vergonha no começo, mas vê o resto do pessoal fazendo e aí consegue também, já fica um pouco
mais. Já se solta, né?
Então.
Verdade.
Nós tá brigando ali pra ver quem é
o. O Robson tá perguntando aqui pra você qual foi seu primeiro videogame?
Meu primeiro mesmo, meu, foi um Nintendo Wii. Não, mentira. Foi um Polystation, sabe aqueles bem genéricosão? Que tem tudo jogo pirata?
Uhum.
Esse foi o meu primeiro, mas eu já jogava há muito tempo com os videogames do meu primo. E ele tinha o Nintendinho, né, clássico, né? E depois teve o 64. E aí eu joguei muito, muito 64, joguei muito Play 2. E era tudo dele, né? Tudo do meu primo. E meu primo era criança, era neném, né? Então, quem comprou foi o pai dele. E aí, quem jogava mais era eu.
Que eu morava... Era o controle que não tava conectado pra ele.
Morava na mesma casa, né? A gente morava na casa da nossa avó. Nossa, essa pista eu tô me
dando. Tá certo, tinha que jogar, né? A gente sempre fala... Quando alguém fala que tinha um Polystation, a gente avisa aqui que hoje tá valendo uma grana. Se tiver...
Não, não tenho mais. Não tenho mais. Acho que quebrou e tal. Mas hoje em dia, aí, tipo...
Tá
a gente trabalha pra comprar nossos consoles, né? Então, eu tive o Wii, depois tive Xbox, depois tive Na verdade, esse é da minha irmã, né? Tem o DS dela, tem o Switch dela e eu tenho o Play 4.
Switch é legal.
Você já tem o Play 4 agora?
A Amanda Lume também mandando a pergunta aqui. Ó.
Oi, Bu.
Mandando aqui, ó. Karina, qual o seu sabor favorito de frappe?
Eu gosto do... Nossa, até esqueci qual que eu gosto mais. De Estelar.
O Estelar?
É, o frappe Estelar, ele é de Amora. É aquele que eu falei, que tem a decoração de estrelinhas. Nossa, eu nem terminei ainda, tô aqui atrás.
Okay. Mas tá quase. Quanto? Oitavo e sétimo, os dois? Tá mais difícil,
onde
né?
Você parou? Onde que você parou?
Aqui.
Ah, tem mais um aqui.
No Gabriel.
B. Monteiro. Oi, Karina.
Olá.
Mas eu não falei do Gabriel também, não.
Você não falou
do
Gabriel,
tá antes?
Não.
Melhor lugar para trabalhar é o Chest. Butterwood?
Aqui. Ah, ele é da nossa equipe. É
o Chester Butterwood.
Quando eu falei que um menino chega e chama a galera toda pra fazer o atendimento, fazer a magia, quando chama a galera toda, ele que faz. Ele é o especialista.
É ele que agita.
É ele que é o crossfiteiro.
Sim, pior que ele ainda finaliza o atendimento fazendo assim, brrr.
Ele já vai de crossfiteiro, então. Ah, tem o Vinícius V. Monteiro. Oi, Karina. Deve ser muito feliz,
deve ser,
né?
Muito,
deve
né?
Ter ideado. Muito feliz por onde você chegou. Muito sucesso.
Ah, muito obrigada, Vini.
Show. Cadê o Robson, não? O Robson não vou ler, não.
O Robson a gente ignora.
Não, o Robson não acho legal.
Nossa, começou de novo, eu tô aqui.
O Lord Games Retro também, boa noite, meu povo lindo. Tamo junto, meu irmão, valeu. Marcela Menezes, linda Karina, já vi ela nos eventos de Guarulhos.
Oi, obrigada, Marcela.
O anime festa. Vai ter de novo, você tá sabendo, né, Karina?
Sim, a gente vai estar lá.
Opa.
A gente vai se ver de novo.
Boa, vamos lá. Eu vou lá experimentar, viu? Eu acho que lá eu vou pedir a boazinha lá.
Quero saber o dia que você vai, que eu vou falar pra mim até meter uma bica em você.
Nossa.
Quando ele estiver fazendo gatinho, você dá um chute. Igual os gatos que passam na rua, tá ligado?
Tirar o pau no gato.
Né? Já dá um chute nele, mano. Coitado. Vou até no dia, lá vou ficar escondido, não. O William Dobler, fala, Karina, grande abraço.
Gosto, tô saindo da pista toda hora.
Silvia Loureiro também. Oi, gente. Beleza, tudo bom? Olá. Aqui o Renan Reisen também. Oi, acompanho a Karina há muitos anos.
Renan,
e vim aqui prestigiar essa maravilhosa que é o Made Café Chest of Wonders.
Esse também
falei
é fiel,
certo?
Hein?
Sim, falei Chest of Wonders.
É um nome complicado, né? Mas,
mas é legal.
A gente mantém, porque...
Se você falar umas 20 vezes, né? Você aprende, mano.
Sim. Pedro, a gente chama de Chest.
Fica chest. Mais fácil. Chest of Cheats, né? Fica mais fácil. Pedro Henrique Bonalume... Belin, caramba, os nomes tá demais o sobrenome hoje, hein? Meu Deus do céu, cara, tá ganhando do nosso patrão hoje. Karina, como sempre, maravilhosa.
Obrigada,
show.
Pedro.
Luan Silva aí, ó, tão fácil, Luan Silva, que é simples. Salve, galera, qual o próximo evento de anime a Karina vai estar? Aí, ó,
o pessoal. O próximo, tá pedindo, posso falar aqui?
Pode,
opa, lógico.
Então, a gente vai estar no Anime Fan Fest, que é um evento gratuito lá na Liberdade. Esse evento vai acontecer logo depois do feriado de Corpus Christi, feriado é dia 16, né? No dia 16 a gente vai estar lá preparando todo o evento para vocês para estar no dia 17, 18 e 19, né? Então vai ter lá na emenda de feriado, que é a sexta-feira, dia 17, e no fim de semana também. E é bem pertinho do metrô São Joaquim, é grátis, mas a gente está pedindo para todo mundo fazer o cadastro para entrar no evento, para agilizar também.
Senão não entra grátis.
Não, entra, né? Mas assim,
tem controle de quantidade.
É pra ter mais um controle de público mesmo, pra gente saber, porque o local, ele é grandão, mas não cabe pessoas infinitas.
Não é
então,
infinito.
Quem tiver feito o cadastro já tá garantido. Aí faz o cadastro lá no site, na página também do Anime Fan Fest, né? Depois eu. Tá lá no perfil do Chest, né? No Instagram, né? Mas eu vou colocar mais vezes aqui nos meus stories e nos stories do Made Café também. E. Quem puder doar 1 quilo de alimento não perecível, vai para a Associação de Ossos de Vidro, que trabalha com crianças que têm aquela doença igual do filme Vidro.
Sim, sim.
Então, isso é um problema que existe real e aí a gente está arrecadando alimentos para essa associação. E eu estou ajudando também na organização do evento, né? Então, por isso é bem legal que o pessoal participe, né? Não só vou estar lá com o Made Café, com o Chest. Mas também estou ajudando na preparação e toda a divulgação ali do Anime Fan Fest. Então, venham participar porque vai ser muito legal.
Você já participou de uma AGF?
Sim.
Mas com os café?
Sim, sim. É. A gente participa, não sei se é desde 2015 ou 2000, não. Não sei direito se foi desde 2016 ou 2017.
Esse né? tempo, né?
Já, que a gente já aí depois, desde então, a gente participa da AGF todas as edições. E tá sempre muito cheio, muito lotado lá.
Assim. Então, é zica, né? Falam que é lotadão, né? Você estará no próximo agora, que sim, estão marcando aí.
Setembro.
Um dia secreto, que ninguém sabe. Vai ser no dia. Ó, é o dia esse, vamos lá. Acabou. Vai ser
setembro, fica esperto.
Setembro, sim. Fica esperto.
Eu tô sabendo, tô sabendo.
Fantasia e fica...
Já fica lá esperto.
Já tá lá na nossa agenda também.
Já tá marcado.
Não. Você gosta de se fantasiar de outros cosplay ou não? Você gosta
eu nunca
de
tô acertando essa pula aqui.
Ou você gosta de você vai fantasiada assim mesmo? Ou você gosta
então,
de outros?
Quando eu tô trabalhando no Made Café, eu só vou de cosplay se for cosplay de alguma personagem que é made, né? Então, sempre... Vira e mexe eu vou com o cosplay da Maika, que é a menininha que faz o atendimento sádico num anime chamado Blend S. Inclusive, quem não conhece muito dessas coisas, recomendo muito esse anime, Blend S, porque ele tem... É um café que cada uma faz uma personagem, né?
Blend S?
É, Blend S.
É dublado?
Tem dublado também.
Tem dublado? Porque eu procuro um monte de anime, é só japonês e legendado. Aí não dá, não.
Eu não sei dizer se tá no Crunchyroll dublado, mas eu acredito que sim, né? Mas Crunchyroll é a plataforma paga, né? Então, eu não sei se dá pra baixar. Mas eu assisti pelo Crunchyroll legendado mesmo, né? Mas é um anime bem curtinho, tem 12 episódios, é bem fofinho. Muito engraçado, por sinal. Eu dou risada porque acontecem muitas coisas que a gente passa no dia a dia.
Tem um super chat aqui pra você. Do Pedro Henrique Bonalume.
Oi, Pedro.
Ele manda aqui, ó. Só pra dizer que adora a Cat. E todos os trabalhos dela. É uma pessoa incrível.
Ai, muito obrigada. Legal. Nossa, ele me apoia sempre. Então, muito obrigada pelo apoio e pelo carinho, Pedro.
Muito bom. Aqui você conseguiu dar um oi pra todo mundo, Hildo?
Pô, eu parei...
Pessoal não brigar com a gente aí. Pessoal mandando...
Um
salve pra pessoal. Não, o Catiano que tem uma pergunta pra você. Ele tá perguntando assim... Se você joga algum jogo de RPG, que ele falou que sabe que alguns cosplayers gostam de jogar.
Se você atualmente joga. Não, mas é um dos gêneros que eu mais gosto, né? Eu gosto de MMO, né? Mas atualmente não tenho jogado nada. Eu gosto muito de RPG de mundo aberto. E aí, assim, campanha mesmo. Eu tava jogando Elden Ring até pouco tempo atrás, mas o jogo é gigante, né?
Gigante.
E aí a gente começa a ter a correria do dia a dia.
O novo?
Aí eu parei um pouco, mas quero continuar, porque, nossa, é muito maravilhoso, é lindo, lindo, lindo.
É bom, né? É que, só que também os mundos abertos não tem fim, né?
É, a gente fica lá explorando e tal.
Tá certo. Ó, deixa eu ver
subir
aqui.
Subir uma faixa, mas vai ser obrigado mesmo. Vai ter que ler as perguntas do Robson.
Não, as do Robson?
É, não teve jeito, mano.
Ó, o Robson tá perguntando aqui, ó. Com que idade você começou a gostar desse universo de animes?
Nossa, eu acho
cultura pop,
que
né, como um todo.
Desde que começou a passar Dragon Ball na TV, eu me interessei, curti muito. E aí, eu não, aí comecei a gostar de Pokémon com 7 anos. Eu lembro que era febre na escola.
Ah, Pokémon é
aí veio todas essas febres aí, Yu-Gi-Oh, Beyblade, tudo. Então, acho que eu gosto desde sempre, assim. Eu assistia Cavaleiros do Zodíaco quando era muito nova. Nem lembro que idade que eu tinha, mas eu não lembro nada também de Cavaleiros do Zodíaco. Ainda quero rever. Mas eu via todos esses animes antigos, Sailor Moon, Sakura Card Captors. Assistia muita coisa, então, assim, acho que não... A idade que eu comecei a ver, entrar nesse meio mesmo, porque eu assistia, assim, em casa, mas não tinha amiguinhos que gostavam tanto, né? Assim, a galera gostava de Pokémon e tal, mas não era tão aprofundado. Aí, quando eu era adolescente, realmente ninguém gostava. Aí...
Ah, essa pista é horrível.
Aí eu fui entrando mais nesse meio quando começou a passar Naruto. E eu achava chato no começo, porque eu não curtia muito a dublagem. Mas eu falei, mano, mas todo mundo tava gostando, deixa eu ver isso aqui direito. Aí eu comecei a ver certinho, peguei desde o primeiro episódio pra acompanhar. Aí eu comecei a assistir um anime, outro anime, outro anime. Aí que eu não parei mais. Aí que realmente, assim, sei lá, uns 12, 13 anos, é que eu posso dizer que eu entrei pra esse meio mais...
Tava viciada.
Né? E aí que... Que eu comecei em evento, fui em evento com 16 anos só. E primeiro evento eu já amei, achei incrível, achei lindo esse mundo. E aí comecei a fazer cosplay no evento que eu fui.
Já no segundo, já foi. Que legal.
Completando aquela pergunta, né? Você falou de fazer cosplay. Né, no café, no meio de café, né, só faço quando tem a ver com a temática. Mas eu vou muito em evento de cosplay até hoje. Os que eu não tô trabalhando, eu tô indo como público. E eu faço cosplay de vários personagens de anime, de jogo, de série. E tanto profissionalmente quanto pra hobby.
Um monte. A gente viu aqui no Instagram que tem muito personagem.
Qual
muito
você mais
legal.
Gosta? Nossa, eu vi o da mina do The Last. Eu achei muito
legal. Então, atualmente é esse meu favorito.
Ficou muito.
Eu tenho a tatu dela, né? Que não vai dar pra ver que eu tô jogando, mas depois eu mostro direito. Eu fiz até a tatu igual o personagem, porque esse atualmente é o meu cosplay favorito, né? E eu fiz várias versões.
Tá perfeito. Tem os skins de Zen. Tá sensacional.
Ainda vai melhorar.
Bom.
Ainda vou dar o
upgrade. Não dá, só se você virar um desenho.
Falta arrancar o dedo dela
falta
igual.
Falta muito acessório, falta arma e tal. Aí eu quero fazer tudo completo. Assim, tipo, porque no jogo ela tem muita arma, muita coisa, né, que ela carrega. Uhum. E aí eu quero fazer depois tudo bonitinho.
Você vai fazer o cosplay dela do 2 sem os dedos também?
Não, eu fiz. Sem os dedos? Não. Só que aí eu tirei foto assim, escondendo meu dedo. Mas no 2, assim, né, 90%, não, 98% do jogo, ela ainda tá com o dedo dela, né? Então,
você focou nessa parte, né?
É, não foquei nessa parte, mas eu fiz umas fotinhas assim dela na praia lá no final. Escondi o dedo.
Mas eu achei que ficou muito louco. Machucado ficou da hora.
Tem o Lord Games Retro mandando boa noite pra gente. E já falando aqui que ele já está ansioso esperando pelo evento, que ele vai marcar presença com o Museu do Videogame lá.
Aê, legal. Legal. A gente se vê lá.
Muito bom. Ó, Marcela Menezes mandando aqui, ó. Linda Karina, já vi ela nos eventos de Guarulhos.
Esse eu acho que vocês leram.
Acho que leu, né? Dela, William Dobler.
Leu também.
A Silvia Loureiro.
Não lembro qual era o
comentário. Oiê, gente.
Oiê.
Acho que oiê. O Renan Heisen.
Sim, o Renan já foi lindo.
Deu também, né? Que ele acompanha. Pedro Henrique. Sim. Bonalume. Luan, o Catiano e tal, que eu já li.
Catiano de novo?
Eu tô misturando tudo.
Não, é que tá voltando, né?
Ah, o Catiano mandou um superchat aqui, ó. E é pra você. É. Ele tá te agradecendo. Karina, obrigado por fazer o Diego latir.
De bola.
O Catiano vai pegar no meu pé. Eu tô ferrado, né, Catiano, com
vai
você.
Vai ter um corte aí.
Eu tô ferrado. Não vai porque eu faço corte.
Vai.
Eu que faço, não
mas
vai
mas interessa, a gente pode aprender a fazer. Tem um dog aí que faz, né, dog? Vai fazer uma cortada na hora desse
ó,
aí.
A Joyce Gerolim mandando, fizeram. Ó, não vejo a hora de ir no Made quando
ai,
abrir.
Ai, vem assim, Joyce.
O que você estava falando que eu te interrompi? Desculpa.
Não, se você não fizer, o povo vai fazer. Né?
Não vai.
A galera acompanhando que
pode
vai
fazer. Vai soltar, vai sim.
Não pode
na
ser.
Na GF eu vou lá.
Destructor, ó, as maids têm alguma coisa a ver com Lolita? Aquilo que você falou no começo,
então,
né? O pessoal confunde, né?
Eu comentei lá no comecinho, né, que não tem nada a ver. Porque a roupa de maid tem um pouquinho de inspiração na moda ali kawaii, mas tem muito pouco de moda Lolita, né? Porque, assim, moda Lolita tem bastante... Tem muitas coisas minuciosas, assim. Tem formato da saia, comprimento da saia e coisas do tipo, né? Tem algumas roupas de Lolita que tem algum aventalzinho, que elas são mais puxadas, aí eu vou falar algum termo bem específico, que é mais cottage core, né? Que é uma coisa mais camponesa, né? E aí é nesse sentido que a moda Lolita vai, assim. Uma coisa mais vitoriana, camponesa, assim, clássica. Mas a Lolita, ela é moda. As pessoas se vestem pra passear, pra vestir. A roupa de maid é uniforme. Então, esse é o jeito mais simples de explicar como que é as diferenças, né? Então, assim, tem algumas referências de moda J-fashion nas duas. Mas uma é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, é mais nisso.
Entendi. Acho que ficou mais claro que você falou pra separar. Que uma
é
uniforme, outra é mais
usa,
moda, né?
É, uma você usa pra passear, pra claro, tem gente que usa roupinha de maid pra ir no evento como se fosse um cosplay, né? Mas aí a pessoa usa, tipo, cosplay. Não é, tipo, uma moda que
não
ela pega todos
não
os
não é normal
tá?
O que usa no dia a dia, né?
Mas as Lolitas, não. Elas usam, assim, às vezes, pra marcar encontros, pra marcar passeios com as amigas, né? Os grupinhos saem. Não pra ir em evento de anime especificamente, mas vão também. Mas é um estilo, né, de se vestir. Igual, tipo, gótico, por exemplo.
Rodrigo.
Sai todo trevoso.
Victoriano também, né? Eu trabalhava com um rapaz que ele tinha esse estilo, né?
Victoriano também, né? Assim, o Lolita vai mais pra esse lado, assim. É uma galera que se vestir.
Mais um estilo, né? Você já saiu assim? Como é que o pessoal reage quando você sai?
Assim? Normalmente eu me visto no evento, né? Mas às vezes eu saio do evento ainda com a roupa porque a gente guarda todas as coisas e eu saio assim. Mas eu já fiz algumas divulgações da Liberdade, quando a gente tá assim. E meio que lá é normal, né? É mais tranquilo, porque o pessoal tá acostumado a ver vários cosplayers lá, né? A gente tá de mid lá, as pessoas param, tiram foto.
Ninguém chegou e falou...
Mas em experiência, acho que mais quando a gente vai fazer foto de photoshoot na rua. Então, às vezes a gente fez... ensaio fotográfico, né?
Você quer chutar alguém. Falei, caraca. Pode ser com o Diego?
Chama photoshoot.
Eu já lati.
Falei, caramba, sai chutando todo mundo.
Quando é na rua que a gente vai fazer algum ensaio fotográfico, tem algumas pessoas que reagem engraçado, assim, tem que reparar, tirar foto.
Tem umas pessoas que perguntam quanto que é uma faxina?
Não. Porque eu acho que eles não associam tanto. Eu acho que o pessoal não associa tanto assim com empregada, porque a roupa é mais coloridinha, né?
É diferente.
Como se fosse uma roupa, né, de empregada. Falou, quanto custa pra limpar uma casa 3 vezes por semana? Não? Ainda não, né?
Nunca chegaram.
Pra limpar um café. Tem uma pergunta pra você aqui, ó. Outra pergunta, do Renan Heisen. Cat, você acha que a cultura japonesa tem expandido bastante no Brasil nos últimos anos?
Ele falou
que não vejo de te encontrar no Made em um evento.
Ah, tá. Então, também, né, espero que poder te encontrar em breve, mas eu acho que sim. Eu acho que tem muitos animes que estão ficando cada vez mais populares e uma das coisas mais engraçadas é por causa do TikTok. Porque eu acho que o TikTok bombou muito coisas assim, alguns animes da temporada, aquele do Demon Slayer, né, Kimetsu no Yaiba, alguns outros animes, Boku no Hero. Então tem coisa que tá ficando muito popular por causa do TikTok, e aí isso se expande pra todo mundo que tá indo em evento, trabalhando em evento, que tá tendo lojinha na Liberdade, lojinha na internet, né? Então acho que tá muito...
Na Santa Efigênia também, bastante.
Sim. Então, porque antes a gente só via esse tipo de loja na Liberdade. Agora, tem até em centrinhos comerciais, que nem a Santa Efigênia, tem no Brás, tem no Santo Amaro, Largo 13, que é onde eu frequento bastante, né, que é perto pra mim. E tem em todo quanto é lugar agora, assim, você vê lojinha de bairro que tem camiseta de tudo quanto é anime, coisa do Naruto, né, coisa da Akatsuki, que tem nuvenzinha pra tudo quanto é estampa. Então, eu acho que tá expandindo muito, sim, né, não é todo mundo que manja tudo, mas eu acho que é muito legal, porque as pessoas não estão vendo o anime como só uma coisa de criança, às vezes, né? Uma coisa de otaku, né? O pessoal assiste normal também, então eu acho muito interessante.
É um movimento que tem que crescer mesmo, bastante. O pessoal procura bastante.
Não só o movimento, mas os japoneses aqui também crescem bastante.
Tem bastante,
já
estão
nascendo,
né?
É aqui já, parece.
E quando você começou a fazer cosplay e tudo, e a Maid, o que sua família achou?
Ah, que foi a pergunta do Robson, você tá falando?
Ele perguntou?
Ele perguntou algo bem parecido.
Foi parecido?
Se tinha preconceito.
Ah, tá. Então, já pode responder, tipo, então, essa dele.
Isso é coisa de menino? Nossa, é até engraçado, porque eu vejo muito mais mulher fazendo cosplay. Mas, então, minha família não. Minha família sempre adorou, né? Minha família acha o máximo, assim. Minha mãe, inclusive, começou a fazer cosplay depois de usar os meus, né? Começou a usar minhas cosplays.
Você levou a galera, né? Todo
meu pai
mundo.
Sempre curtiu, assim. Nunca assistiu muito anime e tal, mas ele sempre achou o máximo, assim. Ele era todo cheio de, tipo, viu o cara vestido de... Stormtrooper, ele gosta, ele vai lá tirar foto, né, as coisas de Star Wars e tal. Então, eles sempre acharam o máximo, assim, sempre adoraram. A minha família sempre foi muito tranquila, assim. Meu primeiro cosplay, eu tenho um carinho muito grande, porque quem costurou foi meu avô, né, hoje ele não tá mais aqui, mas foi a Karin do Naruto, e aí eu só peguei uns tecidos, falei assim, eu quero essa roupa. Ele, que roupa doida é essa que você tá fazendo, que ele não sabia, tipo, fazer esse tipo de modelagem, né, mas ele era alfaiate. E ele costurou pra mim, então foi muito legal. Então todo mundo sempre me apoia muito, né? Mas se tinha preconceito, eu acho... Eu não passei nunca nenhum preconceito, né? Eu acho que até sou bem privilegiada nesse sentido. Eu não... Né, tipo, eu sou mulher, eu não tô assim fora do padrão, né? Eu tenho que reconhecer isso também, né? Eu acho que muita gente passa preconceito de fazer cosplay quando é muito diferente do personagem. Isso não tem nada a ver. Eu acho que todo mundo tem o direito e pode fazer o cosplay que quiser, independente do tipo de corpo, do sexo, da raça. Todo mundo tem o direito de fazer o cosplay que quiser, porque cosplay é isso, é diversão, né? Então, eu já fiz personagens que não tinham nada a ver comigo e fiz por diversão, né? Alguns eu curti, outros não. Eu, por exemplo, ele perguntou assim, se é coisa de menino, né? Porque tem muitas meninas que fazem personagem masculino. Eu tentei, eu fiz um, não curti muito, não me achei assim, tipo, um menino legal, eu acho. Não fiquei muito bem. Mas tem meninas que elas fazem assim de um jeito primoroso, elas fazem uma maquiagem assim e ficam, tipo, um menino maravilhoso, né? E eu admiro muito. né? Mas não é o estilo que eu curti, né? Mas dá pra fazer várias coisas. O importante é se divertir e aprender muito nesse processo, né? A gente aprende a se maquiar, a gente aprende a fazer coisas, né, artesanais pro seu cosplay, né, e tal. A gente tenta aprender a costurar e falha miseravelmente, no meu caso. Então, nunca passei por nenhum preconceito, felizmente, né? Mas eu sei que isso existe, né? Existe bastante. É, e a gente tem que trabalhar para cada vez menos, né, ter. Então, eu acho muito importante as campanhas que a galera faz para que cosplay é para todo mundo, cosplay é diversão, cosplay é, não é consentimento também, que não deve assediar o cosplayer, tipo, né, muita gente acha que é bagunça, puxa peruca e não sei o quê. Não, tem que respeitar ali também, porque é um trabalho...
Tem que perguntar, né, que já viu o pessoal aqui, colega nosso agora, né, cosplay que já, infelizmente, sofreu assédio. Já aconteceu com você, nossa, ou com o pessoal que trabalha também lá com as maids, você lá também? Alguém se...
Então, nada muito grave, né? Às vezes, assim, umas cantadinhas, algumas coisas assim, né? Nunca chegaram a passar a mão em mim, nem nada, né? Em trabalho, em job, assim, de personagem vivo, às vezes chega um pessoal querendo, sabe, te dar casquinha, aí vem, assim, tipo, pegando, assim, na cintura, querendo, assim... E eu sou muito profissional e muito sorrateira também nesse sentido. Eu já vou lá, faço uma pose que eu fico com o braço aqui, né? Já dou uma afastada, porque eu não gosto muito desse contato muito, sim, próximo ali, principalmente quando eu tô trabalhando, né? E do meio de café, assim, o máximo que aconteceu, né, foi com uma maid nossa, que o menino tentou beijar ela à força. E ela meteu um soco na cara dele.
Ah, fez muito bem.
Maravilhosa, assim, se defendeu ali. E a gente sempre tá ali com muitos amigos por perto, né? Além dos meninos que trabalham com a gente, tem sempre uma galera que é de outras salas temáticas que ajudam.
Já é
sempre.
Já, né?
Tem sempre amigos homens ali que estão ali pra ajudar, né? Caso precise. Mas as próprias meninas nem precisam, porque elas já são mó bravas, então, né? O menino só ficou chorando, assim, ai, brincadeira, não ia fazer nada de verdade, assim.
Sempre
os,
brincadeira.
Os amigos dele também não apoiaram, os amigos, tipo, xingaram o cara.
Vai embora,
embora.
Também, filha da mãe.
Acho que eles até mandaram o moleque embora. Ele ficou se sentindo mal e foi embora mesmo.
Mano, vai embora.
Mas, foi o máximo que já aconteceu, né? Tipo, nunca chegou a acontecer nada além disso, felizmente. E eu acho que a gente consegue sair muito bem até. A gente tem um jogo de cintura pra desviar, assim. Quando o pessoal dá em cima, a gente também, tipo, finge que não entendeu, né? Assim, também porque tem que separar, né? Tem que ser profissional ali, né? A gente tá trabalhando, né?
O Samuel Dantas, ele faz uma pergunta até que encaixa bem com isso aí, ó. Porque ele já puxa para um outro lado mais leve, né? Digo assim, ó, qual foi a cantada mais engraçada que a Karine já recebeu nos eventos?
Nossa, cantada mais engraçada? Eu não sei se eu lembro. Ah, não sei. É porque, assim, a maioria das cantadas é quando o pessoal tá sendo atendido e aí eles entram na brincadeira ali também, né? Tipo, por exemplo, eu peço pro cara latir, aí ele fala assim, ai, por você eu lato não sei o quê, né? Tipo, tudo. É engraçado, né? E às vezes, né, o que eu sou muito espertinha, o que eu faço, assim, né? Eu falo assim, ah, não, as pessoas falam, ah, sei lá, me passa seu WhatsApp, não sei o quê. Ah, se você comprar, ó, tantos reais em doce, aí, ó, eu passo.
Já
não compra,
tema,
né? Fala,
ah, mas vai saber, nunca chegou nenhum, não, fala, beleza, vou comprar. Aí agora você vai ter que dar.
Não, eu já fiz muito isso, assim, tipo, ah, você é solteira? Aí eu respondo, se você passar, se você comprar, não sei o quê. Aí a pessoa compra, eu falo, não.
Tá respondido, né?
Tá respondido.
Bela tática.
E o que seu namorado acha? Você tá compromissado?
Tá bem de boa, assim, né? Tranquilo. Os relacionamentos que eu tive, assim, sempre foi bem tranquilo, né? Então,
eles participam.
Nem, tipo, o primeiro namorado... Meu, não foi meu primeiro namorado, mas, assim, quando eu comecei o meio de café, a pessoa que tava comigo, ele ajudava, ele era a pessoa que tava no caixa, né? E dirigia também, então ele era, tipo, super apoiava, assim.
Legal.
Depois eu tive um relacionamento muito longo que ele era muito tranquilo com tudo, assim, mas ele não participava tanto. Às vezes vinha nos eventos só pra prestigiar e tal, mas ele era mais alheio. E ele achava o pessoal dos eventos esquisito. Ele ficava aí, ó, vai lá, seu trabalho aí, né? Então sempre foi bem de boa, assim. Eu sempre soube separar muito também, né? A questão de trabalho com a questão dos meus relacionamentos. Então é muito tranquilo.
Bom que o pessoal apoia, né? Então, como um todo, você tem bastante apoio, uhum, né? E tem, né? Isso ajuda bastante, né?
Sim, sim.
Muita gente não tem, quer fazer, aí já tem aquele receio, aí sem apoio, a pessoa até desanima,
uhum,
né?
É,
mas acontece. Deixa eu passar um recado aqui rapidinho, aproveitar. Uhum. Só quer falar inglês para poder ver os cursos, ver os animes, tudo bem que é japonês, mas às vezes quer ver na tradução inglesa ou outros filmes e séries, você pode acessar a plataforma Popcorn English Online. Tá aqui no na nossa descrição, tem o link. Acessem lá. Vocês vão ter 7 dias grátis. Ah, 7 dias grátis igual a Netflix? Sim, Porque na Netflix, assim como na Netflix que você paga mensal e avulso, no Popcorn Showline também, você não tem um contrato, você não vai fazer ali um contrato de meses para ficar amarrado. Você paga mensalmente, mais barato com a pizza. É R$39,90. Você tem acesso a todo o conteúdo para poder aprender inglês. Só que também é incomum o jeito de você aprender lá. Mas é um jeito incomum legal, um jeito como bem divertido, porque você vai aprender vendo filmes e séries. E se você preferir também, com jogos. Por exemplo, lá tem o Alex Kidd. Então, você tem essas três formas de aprender inglês. Com filmes, séries e também jogando videogame. Então, se não quiser aprender inglês, não vai ser por desculpa porque tá chato, tá maçante. Vai ser por preguiça sua, porque tá muito fácil de aprender. Tá barato também. Acessa lá, vocês vão gostar, conversações comuns. Tem as lives que você tira as dúvidas lá com o professor Keitiano. Então, muito legal lá para vocês acessar. Acessa que tem 7 dias grátis. E lembrando aí, todo mundo que mandar e já mandou um superchat, tem 1 mês grátis na plataforma para explorar lá e já ir sair aprendendo, tá bom?
Menos
o Robson, todo mundo que mandar um superchat, tem lá 7 dias grátis. O Catiano, pode ficar tranquilo, que você mesmo se mandar, eu vou te dar, viu, Catiano?
É firmeza, né?
Passa infinito. Não, o Catiano merece.
Tá sempre aí, né?
Tá sempre aí.
Dá um mêsinho pra ele,
tá bom?
Se ele aprende alguma coisa.
Mas ele aprende alguma coisa. Popcorn English Online, acessem aí, vocês vão gostar, tá bom?
Tem um mano chegando aí, ó, Jeff Logan, boa noite, Logan. Mano.
Gamecast, o Wolverine.
Né? Fala, Rildão, Diego, Meg, salve pra todos que estão curtindo o Gamecast. Tá mandando boa noite pra você também, o Jeff.
Jeff Logan. Salve,
Jeff. Esse daí era Jeff Logan. Dos animes.
Ô, Jeff, você vai vir aí na GF aí? Vou perguntar pra ele, pra ver se ele vai vir aí.
Tem uma pergunta aqui do Augusto Farina. Ele manda assim, quantas pessoas trabalham atualmente no Made?
Nossa, assim, a gente tem... cerca de quase 40, vai, eu vou dizer. Porque a gente tem dois tipos de equipe, né? Tem o pessoal mais antigo e tem o pessoal mais novo. Aí tem umas 20 pessoas em cada grupinho, né? E aí a gente separa, assim, pra quando precisa de coisas específicas, a gente pede pra um, pede pra outro, né?
Então,
e normalmente, assim, quando tem evento, quando tem algum trabalho para fazer, né? Quem é mais antigo tem prioridade. Então a gente põe lá para os antigos, fala assim, ó, quem pode participar, aí depois vai para os mais novos, né? Mas eventualmente a galera vai crescer ali no até o upgrade lá pro grupo dos antigos, né? E tal. A gente só fez isso por questão de organização mesmo, mas eu tô aqui, cálculo mental, né? Tem uns nesse, outros nesse, né? Então tem umas 40 pessoas, assim. Quase 40.
O pessoal aparece para trabalhar assim, tipo, que não conhece. Que é o meio de fazer a proposta, não. Todo mundo que vai já sabe.
Todo mundo que vai já sabe. E normalmente a gente que já frequentou. São pessoas que já vieram como cliente, pelo menos, né? E aí eles já acompanham o nosso trabalho, já gostam, né? E muitos, assim, começaram a trabalhar com a gente porque justamente gostaram do projeto e falaram, ah, eu quero fazer parte, eu quero fazer crescer. Né? Então isso é muito legal, porque hoje em dia a gente tem uma equipe muito, muito irmã, assim, muito família. Né?
É bom, né? Quando gosta, você já vai fazer por gosto ali mesmo tudo, né?
Eu tô olhando aqui pra ver se não pulou nenhuma pergunta, mas não sei como é que tá.
Tem mais uma aqui, ó, da Laura Zagro. Ela manda assim, ó, como ela, no caso, você planeja as roupas de maid? Se você busca nos animes ou usa outras referências? Como é que você pensa nas...
Então, acho que as maiores referências são uniformes de outros maid cafés japoneses, né? Então a gente pega ali a referência que a gente vê. A gente pegou referências de outros tipos de roupa, né? E... O uniforme que a gente está fazendo atualmente, né? Eu comentei um pouquinho atrás que a minha sócia, a Lumi, que está fazendo, ele é um pouquinho mais adaptado para a nossa realidade brasileira. Porque que nem esse, que a gente usou muito tempo, ele é fechado, ele é muito quente para os eventos, né? Aqui a gente está num lugar fechado, tranquilo, né? Não está um clima muito quente, né, lá fora, então está bem tranquilo. Mas para usar em evento que é calor, nossa, a gente morre um pouquinho. Então... a gente fez um uniforme um pouquinho mais aberto na parte de cima, né? Mas sem deixar também muito decotado e tal, mantendo a linha fofinha. E foi inspirado em alguns outros uniformes de meio de café do Japão, né? Então, acho que essa é a maior referência.
Que nossa. A referência dos meios vem de lá mesmo, né? Que
sim,
é quem criou, né?
Então, é.
Legal. Bom, tá respondido aí. Laura, obrigado pela pergunta.
É que teve uma pessoa um pouquinho atrás que ela perguntou, acho que de cos pobre, né?
Foi, verdade. O que você acha dos cos pobres?
Eu acho máximo. É porque, assim, eu queria responder isso.
É muita criatividade,
né? O que acontece? Tem muita gente que acha que, às vezes, tipo... É ruim, né? Não sei, tem outros cosplayers, às vezes, que falam, ah, não, né? Cosplay tem que ser completo e parará. E, meu, eu faço muito cos pobre. Eu pego a roupa lá do guarda-roupa, né? O pessoal também chama de cos armário, né? Você pega, você pega a roupa que você tem e monta ali com o personagem. Só que às vezes o cos armário fica mais completinho do que um cosplay completo que você comprou ali na loja. Fica um pouco mais fiel, né? Porque fica mais realista. Então eu gosto bastante. E eu acho que é muito legal fazer cos pobre, porque a gente pode testar e ver como é que ficou. Aí às vezes, né, se você tem o dinheiro pra comprar depois, você fala, pô, ficou legal esse teste aqui. É, o pessoal também chama de cost-teste, né?
Cost-teste.
Aí só vai melhorando também, né?
Ficou legal esse teste aqui, eu vou fazer direito e vou... Direito, né? Não que esteja errado. Mas eu vou fazer completinho, depois vou comprar essa roupa. Nossa, ninguém tem dinheiro pra comprar tudo o que quer ali na hora e já falar assim, ah, tipo... Tô com vontade, já vou pegar, já vou comprar. Cosplay é um hobby caro. Eu acho que a gente tem que fazer mesmo muito cos pobre, porque o mais importante é a diversão. Então, eu acho o máximo.
Bom, respondido. É isso mesmo. O importante é a diversão ali, né?
Ah, cosplay você tem que estar do jeito que você gosta, né? Sim. Sim. Parece.
É, às vezes você tiver só uma peruca, maquiagem, uma camiseta da cor do personagem, já
tá valendo, né?
Já faz ali, faz as fotinhas em casa.
Eu tô de cosplay de eu mesmo. Eu, o Hildo. Pronto.
É meio ruim esse cosplay, né?
Mas era o único que eu tinha, então...
Ó, o Jeff tá perguntando... Mas nem você vai se divertir sendo você. O Jeff tá perguntando aqui se tem alguma maid aqui pela região, ou somente nos eventos. Você sabe?
Como assim? Se alguma que mora aqui?
Acho que a café. Acho que o café. Se tem um café maid.
Então, temos um concorrente na Liberdade.
Só na Liberdade. Mas não pode divulgar eles. Também tem tudo,
tá,
né?
Tá certo. Tem que divulgar o seu, assim, é isso mesmo.
Mas assim, maid café fixo abriu um recentemente na Liberdade, né? E foi assim, justo quando eu já tava procurando lugar pra alugar, né? E assim, eu não sei muito sobre eles, na verdade, né? Tipo, então não tenho muito o que dizer, né? Só acompanho um pouco nas redes sociais e tals. É, mas o nosso, ele parece que vai ser bem diferente. Então, é bom que tenha concorrência, é legal, né? Porque...
Ajuda a se divulgar também.
É, existe também uma demanda, né? Então, assim, eu sei que a gente não vai ter um espaço que vai caber todo o público que quer ir. Então, é bacana que tenham mais, que tenham mais opções pro público, né? Verdade. Tanto outros cafezinhos lá também. Tipo, tem o cafezinho da Hello Kitty, que é fofo, né? Não tem atendimento de maid, mas é uma opção legal pra nem pra galera visitar, né? Tem uma comida gostosa...
O pessoal fica vestido de Hello Kitty?
Não.
Só não. O nome mesmo.
Só tem as comidinhas com o tema. É, tem na decoração das paredes e na decoração das comidas.
Ah. Não pode falar. Hello Kitty não tem boca.
É.
Vai atender como, então?
Mas então... Libras?
Mímica.
Aí... Vai fazer Libras?
Ó, então, tem um super chat só. Especial aqui, ó, pra você. Vê se você conhece esse rapaz aqui, ó. Eduardo Cavalcante.
Ah, meu pai.
E mandando aqui um super chat, ó. Vou ler... Exatamente como ele escreveu. Agradecendo ao canal e a todos que estão assistindo. Karina, um beijo!
Beijo! Ele fala assim. Beijo, papai.
Vê como ele
manda. Muito obrigada por estar assistindo também. E obrigada a todo mundo também que está acompanhando. Muito
bom. Mesmo. A gente também agradece aí o prestígio aí.
Esse joguinho aqui não
é. Ver a Karina. O Arquetipo também tem uma pergunta. Ele pergunta assim, ó, qual foi o melhor e pior evento que você participou?
Nossa, o melhor é muito relativo. Assim... Se eu falar o melhor, eu vou falar que foi o meio de café dele, porque foi o que eu fiz. Mas foi um dos melhores, porque eu muito realização, né? Eu consegui fazer o evento, porque aí eu tô na organização, tipo, raiz, assim, né? Não sou só fazendo o espaço do meio de café, né? Nossa, pior, é muito difícil, assim, porque eu sei que todo mundo se esforça pra fazer um evento bacana acontecer. Mas é ruim quando não tem público, né? Então, eu não vou dar nomes, assim, né? Mas, assim, também não teve o pior, não sei dizer, assim, tipo, um que seja ruim. Mas eu acho que os eventos que ficam vazios, sem público nenhum, né? É triste, né? Triste pra todo mundo, pra quem tá organizando, pra quem tá trabalhando. São os que realmente não foram legais pra gente. Porque, por mais que a gente esteja lá, né? A gente quer fazer nosso trabalho... O que mais a gente quer é interagir com o público, é ver a felicidade da galera. Né? Eu falo sempre isso, é o maior pagamento. E a gente só fica lá sentado, olhando um pra cara do outro, acaba não sendo muito legal, né? Mas tem muitos eventos que são muito bacanas. Eu acho que hoje em dia, pelo menos um pouco antes da pandemia, todos que a gente escolheu participar foram aqueles que já estavam sendo bem legais de interação com o público. Mas eu vou dar aqui uma menção honrosa ao evento de Sorocaba. É, porque eu gosto muito daquele evento, porque o público é muito fofo, muito, muito, muito fofo. E eu acho que por ser interior, a galera não tem tanta coisa assim. Quando eles vêm, quando eles se recebem, eles ficam muito apaixonadinhos, assim. Então, eu acho o público de Sorocaba maravilhoso, assim.
Lá, sim, é bem quente, né?
É bem quente. E, felizmente, a gente sempre fica num espacinho com ar-condicionado. Então, é muito tranquilo pra nós. E é um evento que eu gosto, porque a gente consegue trabalhar bem corrido, assim, é muito pauleira. A gente chega, a gente faz um monte de coisa, aí a gente vende tudo, aí acaba o estoque, aí a gente encerra um pouco antes do evento acabar, né? Porque aí já não vale a pena mais pegar a coisa, né? Às vezes acontece, né? No meio do evento, a gente falta a coisa e precisa correr no mercado, né? Então, lá já aconteceu e a gente já fez isso, mas aí quando encerra, assim, perto da hora do evento acabar, aí a gente encerra mais cedo e a gente vai lá e vai fazer um after num lugar que tem café com gato lá. Então, eu gosto muito desse evento, porque lá a gente consegue unir essas duas coisas. Um momento, assim, de trabalho muito árduo, com um público bacana e uma diversão, assim, já depois, né? Então, com a galera,
curtir,
assim,
né? Mas... até, e deve ser muito bom as coisas para acabar mesmo, que ó, o Márcio Santiago até mandou aqui, ó. Que saudades dos eventos. Eu fui no Mais Café, no Meio de Café.
É, o corretor sempre atrapalha quando as pessoas escrevem.
Sempre sai
Mais Café?
É, no Mais Café aqui, ó. No seu Meio de Café dela aqui, ó, no... Wakai Matsuri, aqui em Guarulhos, em 2018. E falou aqui, ó, tava tudo uma delícia.
Ah, muito obrigada. Que legal que
você gostou. Eu pensei
que
bom.
Era uma filial da Mais Games, Mais Café também.
Mais Café, é verdade. Ó, e o Jeff Logan gostou de sua resposta. Falou, isso aí, Karina, cosplay é isso mesmo. Tem que improvisar, adaptar e a imaginação e sem limites.
E ele tá fazendo o cosplay dele, hein, mano. Vai do que esse ano, hein, Jeff?
Ah, já de Wolverine,
que parou,
né?
De Wolverine. Certeza. Eu acho que ele aposentou. Até a última vez que eu conversei com ele, ele tinha aposentado do Wolverine. E tava com o cara do Call of Duty, sei lá. Ele tava com a arma lá, mano. Tava doideira do cara.
Nossa, ele falou do Wakai Matsuri, né? Aí eu tava lembrando, né, do dia desse evento, assim. E foi um evento muito gostoso também. Foi muito tranquilo. Porque, assim, não foi lotado, né, de público. Mas foi um dia que... vem pessoas diferentes, e é muito legal isso, quando vem uma galera diferente, galera nova, que vem conhecendo, assim, e a gente tem tranquilidade, às vezes, pra ter um atendimento mais completinho, né? Ah, eu gosto muito quando enche, mas eu também gosto muito quando tem essa cadência, assim, então, quando um evento permite você pegar e dar atenção, assim, pro público, então, acho que é legal ter as duas coisas, né? Então, ter um evento assim, um evento, né? Sabe?
Foi bacana que esse evento foi no dia da greve dos caminhoneiros.
Ah, nossa, sim, verdade.
Então, mesmo assim, foram 1.200 pessoas mesmo durante a greve.
Caramba, muita gente.
Gasolina pra colocar nos carros.
Caramba, isso foi muito
legal.
Um
caos pra sair, né, na época, é verdade. Hildo, explica pra gente o que você tá na mão aí, o que acontece.
Porque, não tô na mão.
Quando a gente chega a 3 mil inscritos.
Quando chega a quantos?
3 mil inscritos.
Ah, bom, lógico que eu vou explicar, mas antes eu vou falar da Prime Arcade. Quero agradecer a galera que tá aí no chat, que tá chegando. Para vocês que não se inscreveu, se inscreva aí no canal, ajuda a divulgar aí o projeto. Manda aí, compartilha pra galera. Que, mano, manda pra todo mundo, grupo de tudo, de futebol, de vôlei, de polo, de peteca, de bocha. Com certeza você vai ter uns 30 grupos aí que você nem dá um oi. Manda o nosso vídeo lá, mano. Mano, ajuda a gente aí, dá o like, compartilha, porque a gente vai... tá chegando a hora que a gente vai sortear o nosso Prime Arcade. Vou falar no finalzinho. Prime Arcade, os arcades de categoria estão aqui, galera. Você que está procurando um arcade, que você quer relembrar o melhor tempo dos games antigão, que agora, mano, é botão virado no Batman, que você não sabe nem qual que você acerta, mano. Mó da hora jogar o Mario. Dois botão Mario. Quem não sabe jogar o Mario?
Eu.
Com dois botão, Diego. Não precisa, então tem como errar, sabe,
né?
Jogar os outros. Os outros agora usam quase 12, 30... No PC eu uso uns 32 teclas. Como que você vai usar tudo isso de tecla?
Nem dá, né?
Nem, mano. Sim, eu tô jogando um jogo de PC que eu nem sei o que funciona naquele teclado lá. Então, galera, arcade de categoria já vem com 20 mil jogos. O Instagram da galera tá aqui embaixo. Corre lá que você vai ver pras pessoas que a gente já vendeu. Show de bola. A gente faz o projeto que você quiser. Grande, pequeno, luminário, igual aqueles de padoca que eu cansei de apanhar por causa daquele fliperama. Hoje eu tenho um na minha casa e fala aqui, mãe, a ficha. Tem um com ficha agora. Fala, agora me bate, que eu quero ver. Vai! Eu tenho um na minha sala com ficheiro, eu fiz questão.
Coloquei, que é seu, né?
É meu. Coloquei as fichas agora, ó. Me bate agora que eu quero ver. Tô com 20 fichas aqui, agora vou zerar o jogo que eu quiser. Agora quero ver se você me bater.
Ela devia fazer você comprar as
Ela ficou
as
mais feliz, fichas. Porque me prende em casa, né? É. Então ela ficou até feliz. Acho que se ela soubesse, ela tinha comprado uma máquina antes de fliperama.
É mesmo.
Devia ter dado essa ideia, mano. Eu só tive essa ideia agora.
Antes de você pagar, tava
Nossa.
Em casa.
Então, você que precisa de um, galera, ó. Entra lá no site da Prime Arcade. A gente faz com foto que você quiser. Do anime que você quiser.
O gato, o camaleão. Esse dia a gente fez um tatu, o cara cria um tatu, queria fazer com a foto do tatu, a gente fez o tatu. Mano, não tem dessa, a gente faz com a foto que você quiser. E a gente, o nosso revendedor oficial tá pegando aqui, ó, o emblema aqui do mano. Nosso revendedor oficial, tô esperando a camisa reserva, que até agora não chegou. Nosso revendedor oficial aqui no centro de Guarulhos, a Mais Game Solution, na rua Dom Pedro II, número 67, aqui no calçadão de Guarulhos. Só você ir lá que você vai ser bem atendido. Vai lá, chora que você vai ter 5% de desconto. Se eu tiver lá, eu dou mais um desconto, mano. É mais de boa, né? Você chegar lá, oh, rola mais um desconto. Rola mais um desconto, mano. Não tem problema. Então, isso daí não é desculpa pra você não ter o seu Prime Arcade. Já tá na hora de você garantir o seu e ficar na sua casa e fazer campeonato, mano. Faz campeonato de The King, de Mario, do que você quiser. E estamos também... Estamos quase chegando. Tá faltando quanto? 140? Tá faltando 140 inscritos, galera, pro nosso canal, pra gente sortear. Não é um desse daqui, é surpresa. Vai ser um bem mais da hora que esse daqui, bem maior que esse daqui. A gente vai sortear com 3 mil inscritos, a gente vai sortear um fliperama, mano. É isso mesmo, é só você chegar, colocou na sua casa, com garantia, tudo bonitinho, mano. Ficou com raiva, quebrou um botão, vai estar com garantia, não esquenta a cabeça não, mano. Então, vai ser da hora, você vai poder jogar na sua casa. Só você pegou, ligou na televisão, pum, jogou 20 mil jogos. Então... Chegando em 3 mil, vamos sortear uma mesa dessa daqui dupla. Com 10 mil, um fliperama. E com 100 mil, um PlayStation 5. Estamos aí na disputa de PlayStation 5. Espero que não seja um PlayStation 6, né?
É.
Tomara que seja um PlayStation 5. Ajuda a gente aí.
Dê tempo,
a gente, né, quer dar um PlayStation 5 pra vocês. A gente tá doido pra dar o fliperama. Nós vamos jogar até aqui pro alto. Então ajuda aí, galera. Compartilha. Vamos chegar aos 3 mil que a gente vai sortear. Beleza? Valeu, galera. Prime Arcade, hein? Não esqueça. Prime Arcade. Bota na minha mochila esse aqui, ó.
Isso aí. Ó, tem duas coisas aqui no chat. Primeiro, Augusto Farina, que ele manda aqui, ó. Pô, só queria falar que eu acompanho o Chester há um tempo, mas nunca tinha ido. Fui no Up desse ano e simplesmente achei fantástico. Fala, parabéns pelo trabalho. Parabéns.
Muito obrigada, Augusto. E muito obrigada pela paciência, porque no Up tava uma fila de uma hora para entrar no nosso espaço. E a galera foi fiel, a galera ficou lá. E eles esperaram. E aí é muito gratificante quando eles entram lá e falaram assim, tipo, valeu a pena esperar.
Ô, louco, aí eu, tipo, fico, meu Deus. Então,
aí eu fiquei, meu Deus, assim, tipo, então, muito obrigada. Muito feliz que tenha gostado, né? Espero ver você mais vezes nos eventos e no nosso espaço também, quando a gente abrir.
Caraca, a Marina Lover fala, né, que um dia queria fazer uma roupa linda dessas.
Ah, faz tá... sim, né? Tem muito lugar que vende, né, fazer na internet também.
Linda dessas, gente.
Dessa gente. É. Dessas. É. Gente é uma expressão, sabe? Linda, gente.
Dessas, gente. É, não sei, mas tudo bem.
E mas o Robson tá falando que queria ver sua tatuagem que você falou que ia mostrar.
É verdade, né? O Jeff olha aqui, deixa eu ver se tá mostrando na câmera.
Tem um delayzinho, vira.
É, vira, vira.
Vira, vira. Aí.
Aí.
É igualzinha da Ellie mesmo, né? Só não tem uma queimadura igual. Né?
Ainda.
Nossa, eu não posso estragar minha tatuagem. Mas é, eu fiz, depois que fiz o cosplay ainda, né? Primeiro fiz um da pouquinho, hora. Fazia com maquiagem primeiro no cosplay, agora já não precisa mais.
Tava trabalha menos isso aí, né?
Sim.
Isso aí já tá fixa, né? É, ó, Cristiane Ponciano mandando aqui, ó, saudades, queridos.
O Jeff falou que vai de...
E aí? De Zaraki Kenpachi, do Bleach. E o Jeff quer um arcade, já tá escrito com certeza.
Ah, pra ter o arcade aí é só na resenha aí.
Tá pedindo uma camiseta pro Meg. É, o Meg manda, o Meg arruma assim, com certeza.
Ah, é? Eu tô pedindo uma faz 3 anos e ele me deu essa daqui. E agora pra dar outra? Vai demorar quanto?
Só o mês que vem. É, aí tem que ver, né?
Tem que me ajudar aí, mano. Só compro roupa só no Natal. E no Natal passado não sobrou o dinheiro. Então não comprou. Atrasado, né? Não. Então ajuda aí mais ninguém, manda as camisetas pra nós aí. Vou pedir duas e vou sortear uma.
Ô, Canina, quanto você acha que pode crescer esse movimento made no Brasil?
Ai, nossa,
você que tá bem inserida nele.
É muito difícil mensurar, sabia? Porque, como eu falei, a gente começou por hobby mesmo. Mas isso foi crescendo tanto. E eu acho que a gente não fez nem muito por crescer assim, não. É, assim, nosso trabalho nos eventos, claro, era sempre muito sério, muito feito com muito amor. E a gente fazia ali nos eventos. Mas eu nunca tive muito tempo e nem muita disponibilidade para fazer uma divulgação massiva. Assim, a gente não tem, por exemplo, canal no YouTube. A gente fez nossas novas redes sociais agora. Até, tipo, a gente acabou de postar que a gente tá no TikTok e no Twitter, porque a gente nem tava ainda. Né? Então, É, mesmo a gente estando quietinho, já ajudou muito a crescer, né? Não falo pelo nosso. E foi num nível que depois agora a gente tá até abrindo local físico mesmo. Então, né, já teve aí um grande passo. E agora muita gente tá conhecendo por causa de novos meios de cafés que tem, assim, nos eventos e nos espaços. É, por causa da internet, por causa do TikTok, por causa dos animes. Então, nossa, eu espero que cresça tanto a ponto de ser igual no Japão, né? Quem sabe, né? Que seja um tipo de rolê, assim, pro pessoal comum, ir, né? Comum, porque aqui, que nem em São Paulo, tem muito restaurante temático, né? Tem ali Taverna Medieval, aí tem outros lugarzinhos medievais que são menos conhecidos, mas que ali a cultura medieval todo mundo conhece, todo mundo sabe o que é medieval, né? Sim. E aí eu gostaria que chegasse num nível desse, que todo mundo olhasse, tipo, ah, isso é um meio de café. Tipo,
comum, né?
É, comum. É. Legal, verdade. É, tipo, ah, não é minha praia, mas eu sei o que é. É. Ou, ah, isso daqui é diferente, vamos lá conhecer, né? Então... Eu queria que chegasse num nível desse, né? Seria muito legal. Mas que, pelo menos, nesse meio geek e otaku, ficasse bem comum, né? Isso que é o nosso objetivo.
É quem vai apreciar cada coisa ali, né?
É, porque eu sei que tem muita gente que é do meio geek, é do meio otaku e tal, meio cosplay, mas não sabe muito bem o que é, né? Eu mesma tava nesse bolo ali, né? Até pouco tempo atrás, né? Até pouco tempo, quase 10 anos atrás.
Você quase 10 anos atrás.
Não somos tão novinhos mais. Mas, eu sei que é uma coisa que é bem nichada, né? É muito de nicho, mas a gente quer que se torne um pouco mais popular, principalmente pra ser mais divertido, né, pra galera. A gente tem sempre esse objetivo de ser também divulgar a cultura, né? E a gente tem muito o objetivo de fazer ser um espaço de acolhimento, assim, de que as pessoas se sintam bem, se sintam queridas. E é muito legal ver que a gente tem esse feedback. As pessoas já chegaram, muitas chegaram, assim, e falam pra gente, olha... É, eu tava passando por um dia ruim, um momento de depressão, um momento, assim, até de realmente, assim, tá no fundo do poço. E aí eu fui no evento, e aí eu fui no espaço de vocês, e isso mudou meu dia, isso me deu uma alegria. E, nossa, isso é, assim, não tem preço, sabe? É, o melhor parte do nosso trabalho é ver que a gente fez o dia de alguém mais feliz. E a gente tem essas portas muito abertas para acolher todo mundo, público, todo público que se sente rejeitado, todo público que se sente, assim, fora dos padrões, né? Então, a gente tem muito esse acolhimento, assim, com pessoal LGBT, com minorias, porque é muito nossos valores, né? Ter um espaço onde você pode ser quem você quiser, porque aqui você tá seguro e você vai ter um atendimento, vai ter carinho, vai ter amor e vai ter diversão, né?
Livre de julgamentos, né?
Sim. Bem à vontade. Ou vai ser maltratado se pedir também.
Só se quiser, né?
Sim.
Você escolhe, né? Não?
É verdade. Mas é legal, acho que tem muito a crescer, sim, até porque a gente tá carente muito de novidades, né?
Sim,
E é uma novidade para muita gente, um ambiente diferente, às vezes a pessoa também, talvez não conheça, né? Mas tá cansado ali dos tradicionais,
uma coisa muito diferente por não ser só um lugar que a pessoa vai para comer, ela vai para ter uma experiência, né, um entretenimento.
Verdade. Vai sentir a experiência ali, mais do que só a bebida ali, no caso, o café, né, o comer, é verdade. Eu acho que tem muito a crescer, sim. Ó, a Thaís Martins manda aqui, ó, maravilhosa ela.
Ah, obrigada, Thaís. Será que é a Thaís que trabalha com a gente? É, a Thaís também é da nossa equipe.
Ah, teve alguém aqui. Teve, acho que alguém na equipe que mandou aqui. Acho que foi a Gabriela.
A Gabi, sim.
Que chamou aqui a boss, chamou de chefe.
Aê, Gabi, muito obrigada.
Gabriela passou aqui. Bom, não li aqui na íntegra, mas eu lembrei agora aqui que ela falou.
Então, teve o Gabriel também que falou assim, o Gabriel Medeiros, que nunca foi, né? E me acompanha pelo Instagram. Então, né, fica aí o convite, Gabriel. Se você puder, né, que eu nunca sei quando as pessoas são de São Paulo ou não, né? Mas se você for de São Paulo, venha, porque você vai gostar bastante.
Verdade. Passa. É um prazer, reforça, tipo, pessoal, onde vai ser o próximo evento?
Vai ser na Liberdade mesmo, né? Então, vai ser bem pertinho do metrô São Joaquim. Dá pra ir pelo metrô da Liberdade também, se você preferir, já estiver por lá. E vai ser nos dias 17, 18 e 19 de junho agora, né? Falta pouquinho. É gratuito, só precisa fazer a inscrição no site. E se você puder doar 1 quilo de alimento não perecível, também já vai contribuir bastante para a realização do evento e para a associação que eles estão ajudando.
É isso aí. A gente vai estar lá. Menos de 20 dias, falta pouco tempo aí, ó. Tá,
tá
pertinho aí. Nossa, ideia eu vou querer sim pra conhecer, hein? Da hora, né?
Agora aproveitando aí, fala da nossa parceria aí com o Graak. Vou.
Falando em.
Tamo junto, Graak, é nóis.
A gente passa um recado bem legal aqui, Karina, que é pro pessoal que não conhece passar a conhecer o Graak, que é uma instituição que cuida, né, ajuda e cura crianças e adolescentes com câncer. E é importantíssimo esse trabalho que eles fazem, como todos os hospitais, claro, mas esse em específico para tratar de crianças e adolescentes com, nesse momento difícil, né, que às vezes as famílias têm passado. E eles fazem isso todos de forma voluntária, gratuita. Então, não importa quanto tempo, quanto a pessoa, né, tenha recurso ou não tenha recurso, ela pode ir tranquilamente lá, que ele vai ser tratado. Então, não é cobrado, é totalmente voluntário lá, é de graça. Então, é importante, sim, a gente poder dar nosso apoio, como tudo de graça. Então, eles precisam de recursos, né, para poder ter as máquinas, pagar os profissionais, até porque o Graak, ele é uma referência mundial nesse tipo de tratamento. Lá eles acolhem muito bem as famílias, as crianças que chegam. Olha aqui, imagina um hospital onde as crianças se fantasiam e vão para o consultório fantasiadas ali, seu herói, seu personagem. Então, ela já vai tirando um peso, né, já chega mais leve, mas com uma doença assim tão pesada, então ela já vai mais leve, já começa o tratamento ali psicologicamente ali para ele e para a família, tá bom? Fica um incentivo. Tem aqui os QR Code, tem os contatos, acessem lá, conheçam. Nós não somos intermediários, então toda doação vai direto para eles.
Tem o Instagram, tá, também da fica galera.
O Instagram,
lá,
tem o YouTube. Meu, é fantástico. Vocês vão olhar que o hospital não parece um hospital, parece um playground lá, parece um local de diversão mesmo, tá bom? Então fica o incentivo para vocês ir lá, conhecer. Se não puder dar ajuda, compartilha lá o Graak, os links dele lá, para chegar mais e mais pessoas, tá bom? Para que possam. Show. Ajudar. Vem
junto, Graak.
Bora ajudar, galera.
Vamos ajudar, que é muito importante. O Robson, acho que ele tinha perguntado aqui. Ah, qual dica que você daria para as meninas que querem começar a se dedicar ao universo das maids?
Mas aí depende muito em que sentido, né? Se a pessoa quer ser maid e trabalhar num café, num evento, aí eu recomendo ir atrás, né, de pessoas que já organizam, né, se tem na sua cidade, no seu estado, né, e ver como que funciona para participar, né. Só não recomendo ir atrás do nosso, porque realmente não tem vaga.
Já tem fila de espera.
Mas assim, um
lá.
Dia, né, quem sabe, né, porque muita gente está perguntando disso, se a gente tem vaga, aí eu falo que, ó, para ficar de olho nas redes sociais, porque quando tiver, a gente vai fazer recrutamento por lá, vai mudar todo o sistema, né. Então, a gente vai anunciar nas redes, né? Então, não é mais por mensagem, antes era, mas agora vai mudar. Quando tiver vaga, vai ter um períodozinho de inscrição. Mas, de repente, a pessoa, tipo, não tem na minha cidade, tem evento de anime aqui, seria legal ter. Aí, eu recomendo, primeiro, pesquisar bastante como que funcionam os cafés lá no Japão. Assistir animes que tenham a ver com essa temática também. E tentar adaptar para a sua realidade. Porque cada lugar, cada cidade tem um evento, tem um esquema diferente. Aqui em São Paulo, a gente teve essa oportunidade de participar com o espaço concedido pelo evento, né? Mas tem evento também que cobra pelo espaço, né? Então, tudo tem que ver de acordo com a situação. Tem evento que tem cozinha, aí você consegue lá fazer uma coisa mais elaborada. Tem evento que não, que só tem tipo estrutura de sala, mesinhas, tomadas. Então, tudo tem que adaptar. Né? Para quem tem esse interesse de começar a criar o seu próprio espaço, eu recomendo muito pegar referências, né, de outros cafés itinerantes, né? Não só no Brasil, mas pelo mundo, né? Pegar referência ali. E também tem grupos no Facebook que se chama, um é internacional, ele se chama Made Café Resource, né? Então, a galera tipo, de várias partes do mundo que faz Made Café em eventos, troca experiências por lá. É bem legal. Então, né, são essas as dicas que eu tenho.
Primeiro, conhecer bem o universo, né?
Conhecer bem. Se você quer fazer um maid café. Mas se você só quer fazer um visual de maid por diversão, fazer um cosplay, ir para um evento assim, nossa, tem vários que vendem na internet, né? Futuramente, a gente vai vender uniformezinho também no nosso café. Vai ter ali para comprar como souvenir também, né? Então, a gente vai ter essa opção. Mas se não, né, quiser indicação de alguma pessoa que costure também, a gente pode indicar, né? Só chamar lá no Instagram que a gente indica.
Aí o evento de 3 dias, no primeiro dia compra o uniforme, nos outros dias já vai.
Já vai com o uniforme. Tanto que assim, no nosso evento Maid Café Day, a gente fazia um desfile de maids e butlers, né? Mas é pro público, não tinha nada a ver com o pessoal que tava trabalhando com a gente. Inclusive, eles não podem participar, porque não é marmelada. Mas o pessoal vinha tematizado já de maid e de butler no evento, né? Pra se divertir, pra ficar lá, né, sendo atendido como cliente normal. Mas a gente fez um desfilezinho só pra eles, né? E às vezes eles também juntavam, né? Faziam um crossover. Pegavam um personagem de anime e fazia versão Mage. Né? Aí a gente também incluía ali nesse desfile, né? Que tem muito disso. Tem muitas versões de personagens que existem nos animes. E aí usa o vestidinho de Mage em fanart, né? Em coisas assim.
Que da hora. A Luana, ela pergunta aqui. Quais as diferenças dos Mages Café do Brasil para os do Japão? Principalmente os que são feitos em eventos aqui. Acho que mais ou menos aquilo que você falou, né?
Então, aqui, assim, além de ter a diferença na estrutura, né? Porque lá é um restaurante. Então, eu comentei sobre a diferença nas comidas, né? Porque lá eles servem mais pratos feitos, né? Pratos quentes, né? Para comida japonesa, assim. E aí, em evento, é muito difícil fazer isso, né? Normalmente não tem essa estrutura. A gente faz mais docinhos e salgados prontos mesmo. Tem diferença também no tratamento, eu cheguei a comentar um pouquinho, que lá as maids elas estão mais 100% dentro do personagem, elas estão sempre dentro daquele modo kawaii delas, e aí elas não conversam tanto, né, como que eu falo, descontraído, né, com os visitantes, com os mestres. Né. E também tem regras lá, que não pode tirar foto da maid, não pode tirar, não pode encostar na maid, não pode perguntar nada da vida pessoal dela, né. O que muitas fazem sentido, mas depois, mais pra frente, eu descobri que essa regra de não poder tirar foto é mais pra não tirar foto de quem tá no local. Porque lá, o público tem muita diferença também. Aqui, é família, é menina, é todas as idades. Né? O principal são público jovem, geek, jovens adultos ali, que estão, assim, tipo, época de faculdade, né? Quem frequenta esses eventos, assim, adolescentes também. Né? Mas vem de tudo, vem assim, tipo, até pessoal idoso até em evento, quando a gente tá, né? E lá não, lá é uma coisa muito mais pra homens que são mais antissociais, são mais reclusos, e aí eles vão lá pra ter mais o atendimento da maid, porque eles não têm muitos amigos, né? É uma coisa assim, mais pra um público masculino que se sente mais excluído. Né? Então, muita gente não quer ser vista no meio de café, tem muito preconceito lá no Japão, porque as pessoas falam, quem vai lá é só gente esquisita, né, e tal. Já teve muitos gringos, né, assim, turista que vai lá e coloca esse feedback, eu pesquiso tudo, né, então eu leio bastante, assim, inteirada, sabe, né? Tipo, esses sites de viagem TripAdvisor, eu vi lá o feedback do pessoal, de como que era pra. Como que era o ambiente. Eles falavam, um ambiente assim, só tem uns caras meio estranho e tal, né? Vai lá pra ver as menininhas. Mas, assim, não é que seja uma coisa ruim, é que é uma coisa cultural, né? E aí as pessoas não querem ser vistas no meio de café, então por isso eles não colocam que pode tirar foto lá. E se você quer tirar foto com a maid, você tem que pagar e tira aquela fotinho Polaroid. Mas o nosso não, porque eu acho que até. Melhor para nossa divulgação, assim, poder tirar foto, né? E todo mundo que tá em evento já meio que também aparece em fotos gerais, então...
Tá acostumado o pessoal parar pra tirar foto, né?
Não, assim, o pessoal até mesmo que, tipo, não tá de cosplay nem nada, eles sabem que eles vão aparecer de cantinho na foto de alguém. Então, não tem como evitar, sabe?
É difícil, na rua, né? Você tá tirando foto, às vezes aparece alguém
então,
na foto.
Então, só que lá tem essas regras, porque ninguém quer ser visto frequentando, né? Uhum. Tem um pouco disso também. Mas no nosso, não, né? Então, não vejo por que ter essa regra. Mas a gente também faz essas fotinhas de Polaroid pra quem quer levar de lembrança, né? Mas não precisa ser só essa, né? Não é uma regra disso.
Ah, legal. É mais ou menos o que o Malaquias tá falando aqui, ó. Ele falou assim que é o que ela acha de que, tipo assim, do que é mais comum nos Estados Unidos, onde tanto as maids quanto as meninas cosplays cobram pra tirar fotos nos eventos.
Sim.
E o que você acha que se isso aqui pode pegar no Brasil? De rolar, começar a cobrar pra tirar foto
tanto com as maids. Eu acho que tem que ter os dois. Eu acho que tem que ter, assim, né... depende muito, né? Porque muitos eventos, quem cobra pra tirar foto é um convidado especial super famoso, né? Então, normalmente é um meet and greet, alguma coisa do tipo, né? Mas aí vai, né? Da pessoa, porque ela tá lá trabalhando, realmente ela viajou pra isso. E às vezes o evento cobra, fica uma parte pro evento, aí é outra situação, né?
Ah, tá.
Mas isso tem também já no evento brasileiro, né? Às vezes nos convidados que tem Comic Con e principalmente eles têm essa venda separada de foto, né? E aí, realmente, a pessoa é uma celebridade, né? Aí é um outro caso.
Teve um custo pra ela estar lá também,
tem,
né?
Mas tem a cultura, assim, às vezes, de eventos, as pessoas darem uma gorjeta pro cosplayer que tira foto, né? Eu acho que isso é muito difícil pegar no Brasil, porque no Brasil não tem essa cultura de dar gorjeta pra nada.
Mal de pagar, né? Quanto mais...
assim, eu também não acho que as pessoas têm essa condição financeira, né? Pra dar gorjeta pra tudo, até cosplayer.
Sim, você já pensou.
Então, que fazer isso com as mídias se a gente está lá justamente para trazer uma questão que não é afastamento, né? Sim, se aproximar do público. Eu não vejo motivo. Aí a gente cobra só a fotinha impressa mesmo, porque além disso ser um custo, né? Isso é um souvenir, é uma lembrança. Então a gente tem essa opção. Mas a gente sempre vai manter a opção de pessoa quer tirar foto do celular dela, fica à vontade. Pessoa quer tirar selfie, tudo fica à vontade. Só sempre respeitando, assim, o consentimento da maid, né? Não tocando indevidamente. Sempre, assim, eu não vejo isso pegando pra cosplayers civis comuns, né? Mas pra convidados, isso tendência a aumentar em eventos mesmo.
De manter, né? O Miojo Atômico aqui, ó, o Lamen Atômico, ele manda assim, ó. Ela já foi em eventos em outros estados? E se foi, se tem muita diferença dos daqui de São Paulo?
Em outros estados eu nunca fui, mas eu fui em evento em outro país. Eu tive a oportunidade de ir num evento em Montreal, no Canadá, quando eu fui viajar pra lá. E eu quis ir nesse evento até porque tinham maids do Japão fazendo apresentação lá. E aí teve essa questão, elas foram convidadas pelo evento, e aí elas foram lá, tinha que pagar pela foto, a foto era só aquela fotinha impressa, não podia ser no seu celular mesmo se você pagasse. E aí era tudo assim, né? Tudo bem restrito, bem, né?
Controlado.
E elas eram idols, né? Elas eram tipo um grupinho de dança do Made Café delas, né? Que é uma franquia bem grande, é o Made Dreaming. E aí elas fizeram um showzinho, fizeram apresentação, fizeram uma palestra também, eu participei da palestra e tal, né? Elas explicam bastante como que é a rotina de maid lá, como que funciona o maid café delas lá, né? E é basicamente muito do que eu expliquei aqui. E foi bem divertido, assim, foi bem diferente. O evento, no geral, era muito diferente, porque tinha muita coisa, assim, de palestra, né? Pessoas ali do meio que faziam, tipo, mini workshops também. Ah, vou ensinar a fazer uma peça de cosplay. E tinha espaço bem bacana pra tudo isso acontecer.
Bem profissional, assim, né?
Porque era... Não é que não era tão profissional, mas eu acho que era bem... Como eu posso dizer? Colaborativo. Uhum. Né? Então, tinham salas no espaço que era o evento, e tinha projetor, e aí todo mundo sentava, fazia uma palestrinha. Enquanto isso, tinham outras salas acontecendo a mesma coisa, tinha exibição de anime. Caramba. O legal do evento era a estrutura do espaço, porque tinha uma estrutura muito... muito chique pra esse tipo de apresentação simultânea.
Não é, e a gente pegava.
Eu só vi isso mais ou menos na Campus Party, né? Porque a Campus Party é cheia de palestras, cheia de palcos. E era mais ou menos isso lá. E aí você tem um aplicativo que você via quais eram as palestras que estavam acontecendo no momento, os aí você horários, marcava qual que você queria ir. Né? Aí tinha praça de alimentação deles lá também. E tinha um Artist Alley gigantesco, eu achei tipo, a coisa mais diferente do Artist Alley, que foi dos eventos daqui. Porque o povo vende umas artes, assim, gigantescas, assim, uns pôsteres gigantes. E vende uns produtos, assim, é tudo muito, muito caro. Muito caro.
Ainda mais em dólar.
Lá é dólar canadense. É um pouquinho mais barato que o dólar normal, mas é bem caro mesmo assim. Material assim, lá, eu acho que é muito caro, né? Comida é muito caro. O custo de vida lá, no geral, é bem alto. E
pra evento, tinha bastante loja também. Caro as coisas, né?
A maior diferença do evento era isso, que tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas de resto, assim, eram cosplayers por ali, também circulando, tirando foto. Eram praça de alimentação, Artist Alley, lojinhas, né? Essas coisas eram as mesmas e tinha um palco principal com as atrações principais. Ah, e os shows principais você comprava à parte. Então, esse show do Made Café, eu paguei um valor separado para participar e aí só comprava quem comprava esse ingresso, quem entrava nesse show. Mas no final, teve um show com uma palhinha de cada show separado, né? Então, tipo, você tinha uma experiência do show completo, mas aí, tipo, no encerramento lá do último dia, tinha uma musiquinha de cada artista que se apresentou. Então foi legal, porque eu não comprei os outros, né? Teve orquestra, teve outra cantora, teve várias coisinhas. Aí eu não comprei os outros, eu comprei só do Made Café e vi um pouquinho de cada, né? Então isso foi bem bacana,
né? Pra sentir um pouquinho.
Foi um auditório grandão e foi super bacana.
Da hora, legal. O Jurandir também tem uma pergunta aqui. Ele pergunta assim, ó, tem algumas cosplayers que têm seguidores fanáticos. Se você tem algum seguidor assim que chega a ser tipo um stalker.
Não, eu acho que não. Até pelo jeito que... Eu não sei, isso é muito relativo. Eu ia falar assim, ah, pelo jeito que eu me porto, que eu dou até, tipo, eu não sou muito de... Eu não sou muito de ser muito calorosa com as pessoas, né? Eu sou mais na minha. Né? Então eu agradeço, assim, mas eu não fico, sei lá, tipo... sei, dando a impressão que eu sou a namorada virtual de alguém, sabe? Só pra falar assim, sabe? Porque eu acho que, assim, algumas meninas têm isso, têm esse tratamento com as pessoas. É, só que eu não posso culpar as que são assim também, né? Porque eu acho que as pessoas também têm que entender. Eu acho que eu só tive uma vez. Só tive uma vez uma pessoa que ficava falando comigo, mas eu não sei se foi por eu ser cosplayer, mas, tipo, conversa, né? Porque as pessoas puxam conversa, eu sou muito de conversar. Eu sou bem tranquila quanto a isso. E aí, eu comecei a ficar ocupada, eu não respondia mais o menino. Ele conversava comigo o dia inteiro. E aí, quando eu parei de responder, ele ficava muito cobrando minha atenção. Muito cobrando, cobrando, cobrando. Aí, chegou um momento que eu tive que dar um corte. Falar assim, olha, então, sabe, eu tenho minha vida aqui, né, e tal. E não posso mais ficar falando com você desse jeito. E eu percebi que não ia ser saudável manter essa amizade. Né? Então, dei esse corte, assim, mas acho que foi uma única vez.
E ele parou mesmo?
Por favor.
Dá bem, né? Menos mal, né? Que não teve nada muito assim. Porque às vezes, já pensou começar, e aí você sabendo que você tá no local...
Mas eu sei que existe. Eu sei que existe, assim, infelizmente. E assim, pessoas têm que separar quem é a pessoa na internet e quem não é. E nem eu falei, eu sou muito mais na minha, eu não dou muita abertura... Né, eu sou simpática, mas eu não sou assim também.
Mais comedida, né? Você fica mais na.
É.
Mas é, porque assim, infelizmente, o mundo que a gente vive, né? Não dá pra você confiar em todo mundo, né? Você tem que manter certa distância,
quem
né?
Você não vê, né? Você tá digitando com a pessoa, você não sabe nem quem
exatamente,
é.
Exatamente, principalmente quem você não vê, né? Você não sabe quem tá do outro lado das intenções, né?
Eu até tenho. Eu me considero até sortuda nesse caso, porque eu trabalho em evento, é muito fácil alguém chegar e. Querer, tipo, me stalkear por alguma coisa, algum motivo desses, né? Então, é muito fácil alguém me encontrar, né? As pessoas estão vendo, eu tô na internet, mas não é assim, tipo, ah, nunca sei quando que eu vou ver ela pessoalmente. Dá pra saber. Mas, né? Evento também é um ambiente bem seguro, né? Então, a gente tá lá...
Se protegem, né?
Tem toda a galera que conhece, tem um controle de entrada e tal, né? Então...
A gente também tem maid aqui, ó, quer ver, ó? É. Vai chegar um maid pra atender você.
Pra me servir.
Pega a câmera que ele vai pegar ele.
É.
Ele tá entregando de cachorrinho. Cara. Aí a gente faz esse maid aqui.
Você acha que ele tá indo bem? Dora Aventureira.
Foi bem, tá geladinho. Muito obrigado.
Tá indo bem? Ele é um bom
caprichou, né? Caprichou. Ó, o Augusto Fani falou assim, ó, do espaço físico do Chester, acho que deveria ter uma carteirinha de presença fidelidade, hein?
Vai ter.
Vai ter.
Não é bem presença fidelidade, mas cartõezinho, né? Tipo, de... cartõezinhos de... Ah, vai ser mais ou menos igual esses de restaurante, né? E até uma coisa que a gente tava até combinando meio recente, né? Não tenho certeza se vai ser assim exatamente, porque a gente tava organizando essas ideias. Mas a gente vai colocar prêmiozinhos, né? Coisinhas, tipo, do nosso, né? Tipo, um chaveiro, um copo, uma coisa assim. E eles vão mudar de tempo em tempo. Então, quem completar a carteirinha, né? Vai ser um cartãozinho, né? Quem completar o cartãozinho, né? Nessa temporada, vai ganhar o copo. Só que aí, se você completou depois, não tem problema se você só veio outras vezes, né? E você demorou pra completar. Não vai ter validade o cartão. Só que vai mudar os brindes. E aí, se você demorou pra completar, você vai pegar o brinde que tiver valendo naquela season,
são
né?
Colecionáveis por época, né?
É, porque, assim, a gente vai ter como manter uma variedade pra quem vem sempre e quer coisas novas. É, mas também vai ter como ter também coisas... sempre, né? Pra caso alguém tenha vindo só, sei lá, 2 anos atrás e completando.
Vai limitar, né? Mas é interessante.
E tem que colecionar, mas é bastante.
Que dá pra fazer, peraí que a Siri aqui tá...
Chegou,
resolveu
participar. O dono chegou?
Tá, vê se ela tem alguma pergunta pra fazer aí.
Chegou
Siri.
O dono e conectou no Bluetooth dele. Aí tem que tirar, porque senão vai ficar cantando aqui até umas horas.
Você faz trabalho também como cosplay, você tava falando, né?
Sim.
Como que funciona esse trabalho? O pessoal contrata para um cosplay seu específico para ficar em certo evento de
tipo,
um cinema,
que é
por exemplo, tem lá um filme tal. Por exemplo,
alguma
Star Wars,
ação promocional, né?
Ação promocional.
Normalmente é isso. Eu já trabalhei até em eleições como cosplayer.
Tem eleição?
Caramba!
Fez do Enéas?
Não, foi do vereador que é mais da parte de cultura japonesa, né? Então ele tava chamando o pessoal de cosplay pra ficar lá na Liberdade e aí a gente ficava uma turma assim, fazendo propaganda. E já trabalhei nas eleições, já trabalhei em evento fechado, que era campeonato de games, né? Ou coisa assim, empresa que tava mostrando equipamento novo, né? E até eventos assim, né? Tipo, em shopping também. Eu só não trabalhei muito em eventos grandes, tipo BGS, Comic Con, etc. Porque normalmente eu vou pra passear, aproveito esses pra passear. né?
Aí você não vai a trabalho, você vai pra você curtir o evento.
É, mas eu já trabalhei muito em ações, assim, fora, né, de eventos. Então...
O que pedem mais, assim, pra trabalho? Pedem mais...
Normalmente o personagem que tem a ver com alguma coisa da época que tá pegando mais. Só que eu nunca faço cosplay pensando nisso. Então, é assim, se de repente algum cosplay que eu tenho rolar algum trabalho, aí beleza, aí eu me candidato, ou às vezes a pessoa chega em mim pedindo, você que você faz tal cosplay assim, né, a gente queria pra tal data, não sei o quê. Mas eu nunca, tem gente que eu sei que o foco deles é sempre pegar esses jobs, né, então, sei lá, tipo, lançou o filme do Doutor Estranho, aí a galera vai, faz o cosplay do Doutor Estranho, da Wanda, né, porque o intuito deles é pegar trabalho. Né? Então, tem gente que é mais profissa nesse sentido. Ou sempre faz de princesa, porque sempre pega festa infantil. Né? Tem vários vertentes ali. O meu foi mais, assim, no sentido de, tipo, o que calhar com o que eu tenho, eu vou indo, né? Então, eu já trabalhei com a Daenerys, do Game of Thrones, quando tava na época que tava finalizando as temporadas, né? Já fiz... Eu, com a Ellie, se não fosse a pandemia, eu acho que ia conseguir bastante coisinha. Né? Porque também. Não teve coisa assim presencial. Mas foi bem,
foi bem
na pandemia,
estourou,
né?
Estourou na pandemia o jogo, né?
Aí, foi lançado na pandemia, né? Então, né? Não teve essa questão, né? Mas pode ser que ainda aconteça agora, né? Quando for mais pra frente, né? Porque o jogo ainda tá muito famoso, ainda tem muito hype. Vai ter a série.
Vai ter a série.
Vai ter o terceiro ainda.
Então,
eu
quero deixar sempre em dia, né? Meu cosplay pra caso rolar participar. Não sei, bem que eu nem sei, porque eu vou trabalhar em comércio. Eu tô falando que...
Sabe como é que vai ser, né?
É, nem sei como é que vai ser, mas eu gosto
trabalhar
muito, né, de representar o personagem que eu tô.
É meio embaçado, viu?
Então você não faz, por exemplo, assim, você não monta um cosplay pra trabalho. Você calhar dos que você já tem,
nesse
que não são
sentido,
poucos,
sim,
né? Que você faz
eu trabalho tanto. Também como modelo, aí eu faço ensaio, assim, ensaio sensual e vendo as fotos, né? Uhum. Aí nesses, às vezes, eu faço mais focado no trabalho. Às vezes eu faço já na intenção, porque às vezes é um anime da temporada, aí eu tô curtindo, e aí eu sei que vai, né, pegar uma hype. Aí às vezes eu faço assim, né? Mas é bem raro também, eu não consigo muito acompanhar todas as coisas, assim. Porque
é muita coisa,
É muita coisa, né? Mas às vezes até o cosplay chegar, tem muita coisa desse tipo, né? Quem sabe costurar acaba conseguindo acompanhar mais essas coisas, né? Pegar a hype pra lançar. Mas os trabalhos foram mais nesse sentido, né? De unir o útil ao agradável ali, né? Coisa que eu já tava fazendo por hobby, já tava fazendo por mim mesma. Aí calhou de ter a oportunidade, né? Mas nunca cheguei e fiz um pra, tipo, vai ter esse job, você precisa estar com o cosplay feito até ele, e vai ter que ser esse personagem, eu fazer assim. Nunca aconteceu.
Dá muito trabalho, né?
Dá, mas tem gente que faz. Tem gente que faz.
Que vive, que faz isso.
Mas como eu também tenho meio de café, eu tenho outras coisas, né?
Não dá pra
focar
nisso, né?
Não consigo focar nisso, não.
Você não vive, né?
É. Só trabalho.
Aí você vai ser sempre... O seu cosplay vai ser você, vai ser a Karina, não os personagens.
Exato.
Deixa eu ver aqui, ó. Silvia Loureiro, né? Ó, o que a cultura japonesa mais fez a Karina gostar dela?
Pera, eu não sei essa pergunta. Tipo, no... O que eu mais gostei na cultura japonesa, no caso?
Acho que seria mais ou menos isso,
Tá. Não sei, é tanta coisa, porque eu sempre gostei de anime, eu gosto muito, né? E, como eu falei, desde criança. Só que eu acho que eu me encantei mesmo quando eu fui no evento e vi os cosplayers, né? Eu vou falar que antes eu achava meio esquisito. Eu via nas revistinhas, às vezes, né? Na comics. E eu via assim, eu falava, nossa, tipo, não fica igual, né? Mas é aquela cabeça que a gente tem, né? Tipo, preconceito e tal. Mas eu era criança, né? Falava, mas nossa, não ficou igual o personagem. Mas aí eu vi, quando eu vi pessoalmente, eu vi a galera tão feliz e tão bonita, né? Assim, pessoalmente, outra coisa. Eu acho que as fotos não estavam fazendo jus àquele pessoal, sabe? Porque... você vê a galera pessoalmente, assim, você vê aquela asa daquele tamanho, todo mundo tirando foto. Nossa, é uma coisa linda, maravilhosa. Sim, aí eu falei, meu, eu quero fazer isso, é super divertido. E eu acho que é ali que eu me apaixonei mesmo, assim, acho que pelo cosplay, né? E cosplay tem tanto de anime, de cultura japonesa, mas acho que foi ali que me fisgou. Mas eu gosto muito da parte cultural também. Então, eu gosto, né, não sou muito aprofundada, mas eu acho muito da hora a mitologia japonesa. Eu gosto muito, né, de comida japonesa, obviamente. Né?
Essa é a melhor parte.
E eu participei bastante tempo de uma associação que a gente fazia o evento do Made Day lá no Ascenza, né? Que é um Kaikan, né? Todo lugar por São Paulo, por outros lugares, né? Tem essas associações da comunidade japonesa no Brasil, né? Então, ali em Santo Amaro tem um. E eu participei bastante tempo, né? Meio que até hoje a gente participa, mas a pandemia não tem mais encontros presenciais. Que é o grupo de jovens de lá. Porque essas associações, elas têm os descendentes, né? Os filhos e netos do pessoal dos japoneses que moram aqui, que estão lá também fazendo coisas pela comunidade, né? Eles fazem eventos, fazem encontros. E a gente tava lá sempre, mesmo eu não tendo descendência nenhuma, né? Eram meus amigos, eles chamaram e falaram, olha, não importa se você não é descendente, tem que agregar para a nossa cultura e para a nossa comunidade. Se eu tô agregando, então eu tava lá fazendo parte, eu e minha irmã. E a gente fazia curso de japonês lá, e a gente fazia também, tocava taiko, né? Também é uma coisa, faz parte do grupo de jovens, mas também é separado, né? Do Seinenkai. E também a gente fazia coral, a gente cantava lá, cantava em japonês, músicas mais bonitinhas, assim. E fazia muitos eventos. A gente fazia bingo, fazia festa junina, todos os eventos da associação no geral, que era do pessoal mais velho, né? Que tem bastante idosos, né? Que se reúnem lá. Então, tem um grupinho que eles fazem as atividades de karaokê deles. E a gente ajudava, assim, tudo como uma comunidade. Então, faz coisas culturais e coisas para arrecadação de dinheiro. Então, essa parte de comunidade eu acho muito bacana na cultura japonesa, porque tem todo esse senso de se ajudar, de se mostrar presente, assim, de estar junto. Alguns têm um pouco de preconceito e falam assim, ah, não, tipo, brasileiro, quem é gaidino, não quero. Mas a maioria é muito, muito receptiva, a maioria é bem fofinha, sempre foram muito, nos trataram muito bem, sempre foram muito felizes, assim, por ver que tem gente participando, tem gente ajudando, né? Então foram experiências muito legais ali, eu acho que, eu admiro muito isso no Japão, né? Que tem esse senso de comunidade, né?
E é legal, é, isso aí, muita gente...
E eles levam bastante a sério, né?
Muito a sério, nem fazia ideia, né? Que tinha esses encontros, esses eventos, isso é legal pra caramba. Muito bom. Karina, a gente queria agradecer muito sua participação aqui, você ter vindo.
Eu quero agradecer muito também, né? Muito obrigada, foi muito legal, me diverti muito.
Bom que você gostou.
É sempre um prazer falar daquilo que eu gosto, daquilo que eu trabalho, que eu amo demais, né?
Você fala tão bem.
É, é muito bom trabalhar com aquilo que a gente gosta, então só tenho a agradecer a todo mundo que tem apoiado a gente desde o comecinho, né? Ou que conheceu agora, né? Não importa também. É, ainda tem muito pela frente, a gente ainda tem muita história aí para construir, né? Com e que certeza. Vocês possam fazer parte dessa história também, já estão fazendo, né, aqui, né? É um prazer ter vindo ao Gamecast. Mas que a gente vai se vendo lá também.
Com certeza.
Espero a visita nos eventos
pode
e no
certeza,
nosso local.
Na GF eu estarei lá tomando um cafezinho.
Lá também. Eu
certeza.
Quero ir nesse próximo, vou né, folgar.
Sim, venho no FanFest.
Vou no FanFest, mas aí eu não vou querer mais a Malvandinha, não.
Tá bom,
não
mas
vou querer, vou querer rodar lá, não.
Não, escolhe uma fofa, pode escolher.
Aí ela que me atende e fala assim, não... Latida, eu já pedi, eu quero que você...
Vamos fazer alguém aqui, então. Aí a gente faz em galera, com toda a sala. Vamos fazer aquele que eu falei, que junta povo todo. Assim.
É melhor ver primeiro.
Não, você é bem tranquilo.
Manda
é bem tranquilo.
As suas redes sociais aí, onde o pessoal pode encontrar
tá,
você.
O meu Instagram pessoal, que é onde eu posto, tipo, geral, meus trabalhos, né? De cosplay, de meio de café, ou até mesmo algumas fotinhas do dia a dia. É Kat, é Kath.cavalcante, com E no final, Cavalcante, né? Kat Cavalcante. Eu tenho... É mais o Instagram mesmo, né? Porque não posto muito nas outras redes, né? Mas eu tenho...
Lá, galera, que tiver alguma dúvida...
Eu tenho TikTok, eu tenho Twitter também, mas... Eles estão lá, estão linkados lá no Instagram. Então, se alguém for seguir nessas outras, tem lá. E o Made Café é tudo Chest Made. Todas as redes sociais é Chest Made. Você vai procurar no Instagram, no Facebook, no Twitter, no TikTok, que a gente acabou de lançar... Twitter, TikTok. E a gente também tem um Discord. E a gente lançou ele hoje, né? Mas tá lá na nossa bio. Tá na bio do Instagram. Se vocês quiserem participar do Discord, a gente vai ter bastante interação lá. E vai postar muita novidade sobre a abertura do café. Né? Então, logo, logo a gente vai divulgar qual que vai ser a data de abertura, né? E vamos divulgar os próximos eventos também pra vocês ficarem sabendo da nossa agenda.
Bom, é
antes
isso
da
aí.
Gente terminar, vou dar os nossos outros canais.
Passa os outros canais.
Quero agradecer a galera que tá aí desde o começo até o finalzinho aí, agradecer, valeu galera que deixou o like aí, que compartilhou e se inscreveu, valeu, muito obrigado. Pessoal que tá chegando no finalzinho aí, Karina Bertini, valeu, brigadão pela presença, tamo junto. E nossos outros canais, né, Jogue Play Cortes, com certeza vai ter vários cortes. O cortes do Diego aqui imitando um cachorro, que foi sensacional.
Não sei se vai ter.
Ele se sentiu em casa, vai ter sim, não esquenta a cabeça não. Eu que faço. A gente vai aqui e vamos fazer, mano, não tem... Pode ter certeza, vai estar muito da hora aí esse corte. Jogue Play Cortes, então entra lá. O nosso outro canal também, Jogue Play Esportes, o pior time de esportes do Brasil. Estamos indo bem. Tamo indo bem, né? Mas não tá nem treinando, então continuando lá. Então
tá indo de mal a pior, como era a proposta.
Então, mano, aí é o único projeto que nós tá indo sensacional.
Porque 100%. É pra ir uma porcaria então, e tá mano, dando certo.
Tamo indo muito bem, valeu, galera. Tamo junto. E o Jogplay Pipoca, né não, Diegão?
É isso aí, o Jogplay Pipoca, onde toda semana eu indico 5 filmes pra você não rodar tanto os catálogos aí e assistirem. Tá bom? No mais, agradecer novamente. Karina, muito obrigado aí por você ter vindo.
Obrigada também. Eu agradeço muito pela participação, foi muito divertido.
Obrigado. A gente que agradece muito você ter vindo, trazendo essa galera aí pra assistir. Muito obrigado. Valeu, a gente galera. Agradece. Sou o Diego, esse aqui é o Rildo.
Sou o Rildeira, tamo junto. Isso aí.
Esse é o canal Jogplay, muito obrigado. Valeu.
Quinta-feira tchau, tem mais, gente. Não esqueça. 7h30, não é isso não?
É isso mesmo.
7h30 tem mais. É nóis.